Bem-vindo ao segundo EFTACAST da segunda temporada. E hoje, nesse programa mais buliçoso da internet, nós estamos aqui na vibe da despedida, fazendo a dança do koala, não é mesmo, Cami?
Ai, Léo, olha, eu tô muito aborrecida, eu não sei como você pode falar essa notícia. Essa notícia, assim, tão trágica pra minha vida, com esse sorriso.
É que eu tô tentando fazer, ver o lado positivo das coisas, para esconder as minhas lágrimas.
Eu não tenho lado positivo pra mim, você me desculpa, tá?
Pois é, gente, eu estou me despedindo hoje dessa cast, Camis vai ficar sozinha, abandonada nesse...
É verdade, e o pior de tudo, gente, isso não é uma piada, isso não é uma canalice, nossa, isso é uma verdade mesmo.
Não é artifício narrativo, de roteiro.
Não é plot twist, gente, é verdade. O Léo vai embora mesmo do Brasil e por isso ele não vai mais, pelo menos por um tempo, né? A gente não sabe como é que vai ficar a situação.
Na verdade, então, vamos explicar, né? Eu vou sair do Brasil pra procurar o Brasil.
É verdade.
Porque, como vocês acompanharam no último EFTACAST, o Brasil deixou uma carta e essa carta tinha pistas do paradeiro dele e nós desconfiamos que não esteja em terras tupiniquins.
Por isso que o Léo vai lá pra Austrália. É em busca do meu sobrinho, né? Você viu que a pessoa não faz por amor, né?
Pois é, pra deixar a nossa família completa.
Ai, gente, então. A partir do próximo EFTACAST, eu não sei como é que fica a situação. Né? Na verdade, faz muito tempo que eu já sei dessa viagem do Léo, mas por mais que a gente tenha pensado em fazer alguma coisa, a gente não conseguiu planejar uma saída. Porque...
Gente, foi adiando o derradeiro momento, né, Cami?
Que é uma realidade que eu não quero aceitar. Mas mesmo assim, o podcast continua, viu, gente? Com uma edição escrota minha, que vai ser muito provavelmente porta pra caralho, mas mesmo assim,
não se desvalorize.
É, eu não sei porque eu ainda não editei, né? A gente vai ver depois, né, Léo? A gente vai ver depois só. Acabou, se não vai. Mas mesmo assim, gente, façam uma força, viu? Me ajudem. Escutem mesmo que seja ruim.
Exatamente, gente. Mesmo se estiver ruim, vocês têm que falar pra câmera que tá ótimo.
Tá ótimo, me engana que eu gosto, né, Léo?
Como já diria aquela série famosa.
É, famosíssima.
E Camis,
séries, né?
Vamos aos comentários da nossa season premiere?
Vamos lá, né, Léo? Comentar que as pessoas comentaram nos comentários, né? O pessoal deixou bastante comentário aí do nosso retorno, né? Graças a Deus.
Pois é. Fiquei muito feliz que... Eu vou ler um comentário da Vânia aqui e fazer uma observação depois. Ela diz o seguinte... Felicidades aos recém-casados. Nossa, que vergonha. Eu assisti a metade dessas séries que vocês comentaram. A única que eu comecei e não consegui foi Lu e parei no terceiro episódio. Muito bem, mas não tem que parar de ver essa bosta aí de Lu.
Eu vi, sabe que nesse final de semana que eu fiquei voando solo, né? Que o meu marido me abandonou. Eu assisti vários shows do Lu que eu baixei.
Ai, meu Deus. Pediu de você continuar nesse ritmo, que eu não vou ficar velhinho vendo show de Lu em DVD, não.
Ai, nem, você vê, eu vejo no meu computador, você vê o que você quiser no seu.
E a Vânia disse uma coisa aqui que me deixou muito feliz. Eu ouvi a participação da Camis e Erika no podcast Mulherado e dei muitas risadas. Se você ainda não ouviu, ouça.
Ai, meu Deus, esse podcast do Mulherada, ele tá sendo tão divulgado que é uma coisa que tem que chegar a ultrapassar os limites da divulgação podcastal, entendeu?
Ao contrário de alguns pintos por aí, a divulgação desse podcast não está sendo pequena, não
é? Pois é o seguinte, gente, apesar de tudo, eu não divulgo nesse podcast qual o tamanho do pinto do Léo, então...
Meu Deus.
Vocês não vão, assim, querendo achar que eu vou revelar detalhes da nossa intimidade, porque não rola. É, mas mudando de assunto, né? Tem o comentário da Camila Antonioli. E ela também manda felicidades para o casal. Os nossos Ross e Rachel cretinos. Nossa, como se Ross e Rachel já não fossem muito cretinos.
Pois
né?
É, né? Um povo que casa fazendo bigodinho de Las Vegas no avião.
É, pois é, mas a gente casou assim, estilo Friday Night Lights, né? Enfim. Nossa, ainda bem que vocês voltaram para dar aquela animada antes da falsinha. É bom ver que eu não sou a única que vai parar de viver para ver sério. Boa falsidão para todos nós, mas que vai ter muita porcaria, vai. E porcaria sem estilo e que não pode. Haja luz. Olha, a gente já viu que tem, nesse podcast de hoje a gente comenta, né? Os lançamentos e os retornos e já tem luz aí no meio, né?
Tem uma coisa que não tá faltando, gente, depois do fim de Lost é a luz. E tem um comentário aqui do Edson Oliveira, já nosso sócio aqui dos comentários, né? Que disse o seguinte: esse casamento me pegou de surpresa. não pelo fato, mas pela data. Poxa, Camus teve que casar com um vestido de papel higiênico? Se não tivessem feito o segredo do casório, eu e outros fãs de Dexter poderíamos invadir um cadeião, conseguir um vestido feito com peles tatuadas com borboletas. Pensando bem, deixa pra lá, borboleta tá fora de moda. Mas você casou de borboleta, né?
Pois é, eu achei um absurdo o Weston querer falar que a minha a festa toda era decorada de borboleta. É, falar que a nossa festa tava fora de moda.
Pois é. E o Edson ainda disse o seguinte: Cami, se você só casou pra ter um Oliveira no nome, podia ter falado comigo. Eu não ia casar, mas vendia um título de família baratinho.
Não, Edson, sabe por quê? Porque isso aqui é amor de verdade, vocês não entendem o nosso amor. Ai, me dá licença, viu, Edson, que decepção.
This is love that I'm feeling, não é?
É, me vender título de capitalização, viu, quando eu arrumo um marido, me pôr. Ai, gente, olha, o Iggy... Que eu sempre tenho problema.
Eu adoro falar o nome dele.
Eu adoro falar o nome do Wig. Mas agora eu já acostumei, viu, Wig? Eu vou ficar falando Wig.
Tipo Xoxana?
É, Xoxana, mas enfim, Wig. Olha, mensagem dele. Finalmente essa tortura acabou. Estava sentindo falta dessa droga semanal que me deixa mais iluminado e cretino. Sofri no casamento da Camis, mas como um episódio de Gossip Girl, tudo terminou bem no final. PS, Arthur, desgraçado, devolve o menino Brasil. Fica a campanha.
Me preocupei, viu, da gente ser Gossip Girl style, mas eu acho que eu entendi o que o Iggy quis dizer.
Não, eu também entendi, gente.
Aquela coisa que... É porque o nosso casamento foi tão high society, né, Camis? Que vale a comparação. É.
Léo, ele não quis ofender a gente, tenho certeza.
Foi mais pra falar do figurino, né?
Aquela é, eu tipo... acho. Porque tava tudo muito fino, muito chique, exato, né? Muito rico.
E a Thalita lá, que esclareceu que o nome dela não tem a ver com mentira, eu imaginei isso, né? Tava só querendo ser engraçado, caralho.
Ela... Era caralho, né?
Isso. Ela disse o seguinte: adorei a volta dessa cast, até que enfim os protagonistas do nosso podcast favorito ficaram juntos. Qual será o enredo dessa nova temporada? Nós separados, né?
É, você viu que a gente casou, mas já separa no segundo episódio. Puta merda,
e
Léo.
E aí?
Vou falar uma coisa que tá acontecendo nesse momento.
Ah.
Tem uma aranha subindo na minha frente.
Ai, meu Deus, a dona aranha subindo pelas paredes.
Até o teto, não tem fio da lâmpada, até a metade do caminho da minha cama. Eu tô apavorada,
vocês
vai. Vocês
estão vendo que aqui é só tragédia, né?
Olha, ela tá descendo. Ai.
Antes que a Camis morra, a Thalita termina dizendo que também vê Make It or Break. Então são quatro pessoas vendo essa série cheia de conflitos e reviravoltas. Camis? Ai, meu Deus. Por falar em conflitos e reviravoltas, eu acabo de perder a apresentadora do programa.
Era o que faltava, né, Camis?
Camis?
Oi?
Tudo bem?
Tudo bem, agora eu matei a aranha, eu posso dizer.
Então, já terminei o comentário da Thalita. E o, próximo comentário eu fiquei revoltado. Eu quero que você leia, porque, olha, não gostei.
Não gostou, nem? O que aconteceu no próximo comentário? De quem é? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Já me compromete, nem? E aí, como fica?
Pois.
Vamos lá, né? Comentário do Thiago Iori. Ele disse: olha, zilhões dessas zilhões de séries, vi algumas, mas a que me surpreendeu foi A Volta de Futurama. Merece muito respeito. Coxinhas e Risoles deve ser muito bom também. Note. Ainda bota a hashtag, safado, né? A edição do cast ficou ótima. Deve ter dado um trabalho dos infernos, mas ficou muito boa mesmo. Parabéns. Olha, Léo, ainda te deu uma, né, elogiada, não?
Não é, uma... pois é. Essa parte aí foi antes dele começar a querer atacar o que é meu, né?
Olha, quanto ao casamento, fiquei muito triste. Afinal, ainda tem esperança. Se bem que se analisaram na calçada, é o outro de Camis. Logo, eu sou o Ricardão e Camis está em adultério nesse podcast. Gente, que absurdo.
Olha que abusado. Eu vou perdoar o Thiago, porque como eu tô te deixando sozinho, eu sei que você tem suas necessidades, né? Tipo Lone Star. Pessoa fica ali no bairro, na falta, acaba tendo que chamar um Ricardão.
Nem, mas não é só porque você tá me dando essa carta branca que eu vou te dar também, viu?
Ah.
Não vou te liberar pra
você pegar. Tava aqui com esperança de dar certo essa jogada.
Vai dar, comigo não funciona, já.
E temos o comentário aqui da Mariana Garcia, que disse: com certeza o casamento do ano. Felicidades aos noivos, ótimo podcast como sempre. Adorei todos os comentários. Detalhe que de todas as séries que o povo só assiste ou acha mais ou menos, ela disse que assistia e gostava de todas. Adoro série que o povo não curte, inclusive Make It or Break. Gente, Make It or Break é um sucesso retumbante. 5 pessoas assistindo.
Gente, gente, mas é assim, é, eu nunca falei mal de Make Your Break.
Você falou que era série de cheerleader, se bem que Hellcats, né, tá aí, não, pra mostrar que série de cheerleader é muito boa.
Posso falar? Elas são atletas, fica melhor assim pra você?
Ah, é, pra mim tanto faz, gente, eu acho cheerleader de ginástica tudo igual, acho que não respeito nem jogador de futebol, desculpa aí. E a Mari disse também que o ponto alto do episódio foi ouvir a Cintia confiando que estava viciada em weeds.
Pois é, a professora Cintia, que esteve aqui no último podcast, revelou que além de ser viciada em weeds, ela também passa pros amigos, né? Queimando tudo até a última ponta, né, Léo?
Fuma forte o charuto.
Pois é, Matheus Bom Giovanni começa assim, Léo. Puta que pariu! Se canalice desse dinheiro, vocês estavam com a vida ganha. Não é mesmo, Léo?
Oh, tudo que eu queria era canalice desse dinheiro, gente. Já tá tão rico.
Ah, você ia ser milionário. A volta do Arthur foi definitivamente a reviravolta do ano. Nada supera isso. Como não se emocionar com o poema Baby, 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 Baba, olha o que perdeu.
Eu me emocionei.
É verdade. Eu achei lindo também. A Lebardière tentando roubar o meu homem. Brasil, escutem. São fortes emoções do início ao fim. E também quero confirmar, denunciar, que é verdade. A Cintia fica tentando viciar todas as pessoas em weeds no Twitter. Já estou ficando até afetada. Olha aí, denúncia.
Tem um comentário aqui da Daisy dizendo que ela riu histericamente a caminho do trabalho, escutando o podcast, e que as pessoas olhavam pra ela como se tivesse sete cabeças. E aí ela ela disse que a única série que a gente não comentou foi Burn Notice, perguntou se a gente não gosta. Na verdade a gente não vê, né, Camis? Mas nada conta.
É, nada conta. Na verdade é que não dá pra gente ver tudo, né, Daisy? A gente tenta, né, mas não tem condição. A pessoa uma hora tem que ir no banheiro, tem que dormir, tem que, né, tem que cuidar do meu marido dele.
Fazer o jantar, né?
É lógico. Eu tenho que, né, ficar fazendo aquela manutenção. Mas, olha, tem comentário do cretino do Daniel Barcelos, né, que também já participou aqui com a gente, em breve deve voltar. Ele coloca: fiquei com medo de ter escrito meu comentário bêbado. Que comentário bêbado? Ele é louco, eu não vi.
Ah, mas você tá ótimo. Foi aquele comentário que você leu o código HTML como se fizesse parte.
Ai, Brasil, então eu que tava bêbado.
Cada vez que a Camis lê um comentário do Daniel, ela fica afetada. Acho que o Daniel é tipo a criptonita da Camis.
Ai, Daniel, tá acabando com a minha vida, viu? Caramba. Olha só, fiquei com medo de ter escrito meu comentário bêbado. Também não estava entendendo nada daquele highlight, whatever. Mas foi só falta de noção da Camis mesmo, feitinho. Casamento mais que aprovado. Acho que só não fui convidado porque a Camis achou que eu era uma piranha do Twitter tentando roubar o Léo, né? Achei mesmo, viu, Daniel? Você tá bem piranhando o Léo, que eu sei. Ah, viu? Dessa vez passa. Ótimo cast, galera, do jeito que uma premiere deve ser. O Oi do Brasil foi tipo o final de um episódio de Lost, quando a série ainda era boa. Ansioso pelo próximo.
Gente, esse Oi surgiu, né? Porque eu não coloquei na edição. Foi o Brasil se manifestando de alguma maneira.
É uma coisa assim, sobrenatural.
Supernatural. E o último comentário aqui é do @BRThiago, que é o endereço do Twitter dele. E ele disse o seguinte: e aí, galera dessa cast, muito bom podcast, vocês imitaram um pouco Grace casando na season premiere. Gente, a gente, Grace não passou, então Grace nos imitou, não é isso, Cami?
Eu acho que é o Grace que imita a gente, exatamente, né?
E aí ele falou: ri muito com vocês, que pena que eu não tive tempo de impedir esse casamento igual Base in Lux. Por que tá todo mundo querendo impedir nosso casamento?
Nem eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei.
A gente não pode maníaco dizendo que vai me morder pra Camis ficar livre, a gente querendo impedir o casamento, a gente querendo ser Ricardão. What's happening?
Nem, eu vou te falar uma coisa. Do mesmo jeito que as piranhas ficam atrás de você no Twitter...
Os piranhas, né?
Os piranhas estão atrás de mim também, é isso aí, entendeu?
Somos um casal muito cotado.
É, a gente tá só pegação nessa internet. A gente pode fazer gangbang se a gente quiser, pensa nisso.
Pois é. E aí o BR Thiago, que é, deve se chamar só Thiago, né, imagino, ele disse que está esperando essa cast da Fall Season, pois não tem muitos amigos que assistem séries, fica contando os minutos para nos ouvir falando mal e bem de séries. Ou seja, esse podcast chegou.
Pois é, chegou um momento tão esperado pelo Thiago, e um momento que eu não esperava, que era o momento que eu tinha que me despedir do Léo, pelo menos no Extra Cast.
Eu gosto que a gente se despede no começo, né, e depois continua o podcast.
É, sabe por quê? Porque você não se despediu no final. Quando eu pedi pra você se despedir, você ficou muito falando que não tem nada à altura pra falar.
Ah, eu fiquei emocionado.
Então, gente, é isso, viu? É com, sei lá, é um misto de alegria e dor que a gente parte pra discussão das estreias e retornos da Fall Season e Eu me despeço do Léo, né?
Como diria Beatriz Haguendaz, né, Brasil? Beijinhos.
Dos retornos e estreias da Falsão 2010. E eu tenho aqui comigo, além do Leonardo Oliveira, que acaba de voltar de viagem e disse que está com jet lag, a Érica Ribeiro, ou Silveira, que já é nossa fone, né, Érica?
Oi, estou aqui. E aí, tudo bem? Quanto tempo? E família?
Faz tempo, né, que a gente não se fala. Tô com saudade de você, foi uma loucura. E também tem aqui, cumprindo a cota dos pobres, né, o Mano retornando ao SA Cast. A gente vai arregaçar o cabaço dele de novo, que ele disse que está desacostumado de gravar.
How are you doing, Camis? Tudo bom?
Tudo bem, mano. E, ó, completando, tem aqui uma pessoa que a gente mal conhece, que é o Michel Arouca.
Ho, ho, ho! Tudo bom?
Tudo bom.
Papai Noel ou Michel?
Eu não sei porque eu fiz isso.
Também não sei. Léo, você vai falar alguma coisa ou as pessoas vão achar que você tá assim, mal-humorado, porque nosso casamento não
Estou em clima da Argentina, não posso falar nada.
Porrada no Léo.
Tchê, cabrão, que passa?
Bom, gente, chegou aquele momento que a gente ama, né, do ano, com Fall Season, né?
Ou não.
Ou não, né? No meu caso, eu não sei ainda se eu tô amando, se eu tô odiando, se eu tô meio entrando em parafuso, com tanta seca, tudo ao mesmo tempo. Mas vamos começar pelos retornos e mais pra frente a gente vai comentar todas as estreias, pelo menos todas que a gente já viu, as que já passaram até agora. E vamos começar com o retorno que foi maravilhoso, né, Léo? One Tree Hill.
Lindo, poético, melhor série ever. Vocês estão
querendo?
Ai, gente, vocês têm preconceito, vocês não fazem ideia do que vocês estão perdendo. March One.
Eu sei que eu tô ganhando 40 minutos da minha vida.
Tá.
Toda vez que eu deixo de ver One Tree.
Vocês não estão ganhando. Eu tive até uma conversa com o Leandro no MSN e a gente falou assim: nós temos pena de quem não vê One Tree Hill. Nós temos pena, mano.
Coitado de mim, cara, eu tô muito triste.
Ah, eu também tô arrasado.
Eu devia ficar, mano, porque é uma série maravilhosa, o retorno foi foda. Teve de tudo, né, Léo? Teve romance, drama, emoção, choro,
nunca teve isso antes em One Tree Hill, né?
Não tinha. Sabe o que não tinha, Érica? A mocinha da série sendo estuprada por uma, como é que chama? Carcereira de bigode e mão
na sua. O quê?
Essa porra tá tipo.
Que
Oz?
Isso, cara?
É o Oz.
E isso era uma cena de humor, né, Cami?
Exato. Ela chega assim, a Brooke foi violada, bulida, como diria.
Violada.
Como diria tu.
E a Brooke foi bulida na cadeia. E aí rola uma piadinha com a Millicent. Ah, ok. Quando eu fui presa, eu também fui revistada por essa mulher, eu te entendo.
Que isso, cara.
Cara,
a Brooke é a Sofia Bush? Eu violaria ela amarradão.
Eu sei. A maioria dos homens violaria a Sofia Bush.
E ela chorou o episódio inteiro pela alegria do Leandro, né?
É verdade, ela chorou mesmo. Mas agora, cara, o negócio que me impressiona em One Tree Hill é que cara, eu estava a temporada e os caras têm muita leia pra queimar. O Mark Chan, ele é um gênio, cara. Ele faz série teen. Ele é o cara que mais, melhor sabe fazer série teen que existe no mundo. Que o filme não é mais teen, exatamente. Mas, meu, que delícia de episódio. Que retorno bom, cara. Que
não, série. E a série empolga mais na oitava temporada do que empolgava no começo ainda. E olha que no começo já era empolgante.
Pois é, verdade. Mas olha, a gente não vai se estender muito em Antigua, porque a gente sabe que vocês não gostam, viu?
Vamos apenas falar, Camis, que Long Live Clay e Drama Queen.
É verdade. Passando para outra série que eu sei que vocês também não veem, É, Life Unexpected também teve um retorno com. Eu adorei o episódio de retorno. Você gostou, Léo?
É a sua Mini One Tree Hill, né?
É, eu chamo de Mini One Tree Hill. Mas eu tô preocupada, vou dizer pra vocês por quê. É a audiência mais baixa, olha que lindo, mais baixa.
Mais baixo.
O dia em que ela é exibida.
É porque ela quis falar nível mais baixo, né?
Não, é a audiência. Não. Mesmo. Falei errado. E eu tô achando que vão cortar Life Unexpected da cidade.
Você sabe o que tem lá no espectro, Camis? Uma mulher revirginada igual você no nosso casamento.
Não é? Ela foi revirginada, gente, a nova personagem.
A Angela Bismarck entrou na nova no.
É, parece.
É parecido. Então,
ela é bem Stepford Wife, assim, usa aqueles vestidinhos dos anos 50, fica levando tortas pra rádio.
É o máximo. E tem novos personagens vindos de The Vampire Diaries, né, Léo?
Tem a Bucha Chudinha Alex, que eu sei que o Michel se amarra, apesar dele não ver Vampire Diaries.
Eu gosto mesmo.
Ela tá em The Unexpected agora, e a irmã do Ryan, né? E vai ter muita reviravolta, eu senti que vai ter reviravolta em Lux. E, cara, a Lux não tava chata, né?
Não, a Lux tá ótima com o David, né, o pai dela.
Gente, sabe o que virou moda agora? É, trazer a CW vai reaproveitar todo o elenco de Melrose Place, né?
Não, como não?
E em Life Unexpected tem o Sean Pico, que era o David de Melrose, né?
Grande ator da CW.
Maravilhoso, ator super expressivo, e que agora tá fazendo o Eric, né? Que é o professor da Lux, mas ele já pegou a Lux logo na season premiere.
Não, você percebe que pelo nível do ator, né? É Melrose, mas você vê, quando o ator é bom, ele vai pra uma sériezinha melhor. Quando o ator é um lixo, ele vai passar de tapete a ser cancelada. Né?
Que absurdo. Sabe que eu percebi que a CW, pra diferenciar os personagens, né? Porque o Sean Phipps não tem muito poder de atuação, eles mudaram o figurino. O David usava roupas mais arrumadinhas, aí se usa camisa de flanela.
Pois é.
Deve ter pintado pelo menos o cabelo, né? Igual a.
É, igual a ela, sim.
Mas enfim, desejo tudo de bom pra Lux nessa temporada. E vou torcer pra não ser cancelada, mas eu tô achando que não vai.
E vamos declarar que a gente é Team Daisy, né?
Claro,
depois
Daisy.
Dessa premiere.
Até o fim, sempre fui, né? Sempre curti. Sabe por quê? Eu olho o Ryan e eu vejo o gay de Dalton Street, eu não consigo.
Não entendi, vocês são Team Daisy, mas quando vem o Ryan, vem gay, quer dizer, você quer o Daisy com o Ryan?
É, exatamente isso que eu disse. Ó, vamos manter na CW pra gente acabar logo essa parte. E Garota Fofoca.
Ah, Garota Fofoca, que tem a Ella Sims agora.
E tá maravilhosa a série, adoro. Minha série favorita.
Retorno tá uma bomba, hein?
Chuck vestido de vovozinho, né?
Não, é James Dean. Porque ele usa a calça jeans viradinha, assim, igualzinho. Curou.
Mas James Dean com essas coisinhas de vovô que ele usa, esses suspensórios, não é não, viu?
Ai, gente, foi maravilhoso. Eu vi o episódio 2 já. Vou dar spoiler, tá?
Que dá,
eu
também vi o 2.
Entendeu? Sensacional, ele todo lá, entendeu? Com aquela mulher parisiense que não fala nada em francês. Ótima atriz. A outra lá achando...
Ela é uma
lá...
vila, Eric, ela não é humana.
Ai, nossa. E aí depois tem aquele outro plot maravilhoso também, do homem que tem um filho que não é de Georgina e não é dele. E aí, o bebê.
É quem será o pai, é o grande mistério de Gossip Girl nessa temporada.
Sabe, vai ser o David, né?
De Melrose?
Exato.
Ele vai entrar, né?
Que vai ter crossover de Lux com várias séries nessa temporada.
Ah, é, eu esqueci desse detalhe. Ai, mas eu adorei também o plot da Ella, que entrou agora, e ela tá com um mural na parede, estilo Sidney, sabe?
Eu
bota
gostei.
Bota fotinho que... das pessoas e parece que vai eliminar todo mundo e liga pra uma pessoa secreta.
Uma vítima.
Míssil você.
Eu gostei que colocaram a Ella pra insinuar que ela era Gossip Girl, e aí os produtores logo negaram.
Primeiro minuto, negam.
Exatamente.
Muita burrice, não sabe fazer um merchana.
Desculpa, gente, tava óbvio que ela não era Gossip Girl. Só quem viu o episódio e é imbecil achou que ela era Gossip Girl, na boa. Porque ficou óbvio que ela era uma golpista, não a menina do blog, pelo amor de Deus.
Pera, Camis, como assim? Só quem viu o episódio é imbecil, achou isso? Então todo mundo, pô.
Eu não achei isso, cara. Pô. Você não achou? Não é possível que você tenha achado que ela era Gossip Girl, não é isso.
Camis, me desculpa, mas quem ainda vê Gossip Girl é imbecil.
Então, eu sei que eu sou imbecil por ver Gossip Girl, mas alguém tem que ver, né?
Ah, tem gente que vê na Inutionou, né, mano?
Quem? Eu vejo na Inutionou, é verdade, eu vejo.
Foi bom.
Vai me excluir agora do...
Abre seu coração, mano, conta da Premiere.
Eu vi a Premiere? Eu vi, peraí. Ah, foi ruim, né, assim, foi no nível.
Foi no nível.
Foi normal,
gente,
né?
Eu vi também, depois do grande cliffhanger, será que Naomi tomou no cu ou não? Nós descobrimos.
Ah, é, agora que eu lembrei, é.
E que pra, sabe, Camis, vou te fazer uma pergunta. Se você é estuprado pelo seu professor, você A, começa a dar pra todos os homens da cidade pra mostrar que você pode ficar ainda mais vadia? Ou qualquer outra alternativa?
Não, eu acho que eu começo a dar pra todos os homens da cidade pra mostrar que eu sou ainda mais vadia.
Então você é como
é
meio...
um homem.
É uma... é... E pra mim é meio óbvio, entendeu? Eu tipo, fui estuprada pelo meu professor, vou dar pra todo mundo. É assim mesmo.
Não, mas geralmente quando a mulher é estuprada, ela não deixa ninguém nem tocar nela, né? É, não, é o contrário. Sim, ela sai, é que... toca em mim, pega o e vai dançar na cama e tira a roupa.
Pra você ver como na noite ou não é ousada. Agora, sabe outra coisa que essa série nos ensina? Que quando você bebe e atropela uma pessoa e mata a pessoa, você passa o verão em casa de castigo e aí depois você volta ao convívio da sociedade.
Valores positivos, valores de família.
Eu acho positivo uma série que ensina que as crianças, os adolescentes não podem atropelar as pessoas porque eles não vão sair impunes.
Exatamente, vou perder todas as festas do verão, imagina.
Vai passar o verão em casa de castigo sem chupar picolé. Ai...
E sem jogar videogame também foi crueldade. DR requinte de crueldade. Cadê o
isso,
essa?
Isso é o tipo de uma coisa que você pode falar numa entrevista de emprego e conseguir a vaga, entendeu? Você fala logo pra... Você ser sincero, ó, eu matei isso, eu matei uma pessoa, atropelei isso, fugi.
Ah, sim.
A pessoa falou, olha, você tem uma personalidade, você tem atitude, você vai ser contratada pra trabalhar aqui. Pronto. Foi o que aconteceu.
Pois é, gente. Isso é na
emoção. A pessoa pagou pelo crime dela. Ela ficou de castigo.
Acho que foi ruim, mas eu vejo o pessoal no Twitter, eu não, obviamente, na Noite Anu, eu vejo poucas séries da cidade que eu não vejo, e o povo fica assim, na Noite Anu é que é série foda, na Noite Anu...
As pessoas bebem cocô.
Cara, eu nunca vi ninguém falando isso, mas se tiverem falando isso, essas pessoas só assistem na Noite Anu na vida, então.
Eu já vi tanto absurdo no Twitter.
Pois é, eu já vi gente dizendo assim, ah, tá melhor que Gossip Girl aí, mas também, né, como ser pior.
É, gente...
Gente, já vi gente falando no Twitter que Lost foi demais, o final arrebentou. Gente maluca pra tudo.
Pode ver, pode passar um ano, dois, três, Lost sempre volta pra iluminar o SX.
É eterno.
Ah, tem que passar pelo menos uns 6 anos. Eles não frescaram com a gente 6 anos, vamos frescar com eles também ao mesmo tempo.
Prestar.
Ah, mas vocês sabem que os produtores ficam magoados, né? Quando a gente fala mal do final.
É, move on.
Tadinho. Vamos ficar mudo, né?
É, eu sei pessoalmente que o Damon Lindelof baixa o SACast toda semana. Ele fica triste mesmo quando vocês ficam zoando o Lost. Ele já me falou.
Vem cá, deixa eu perguntar pra vocês uma coisa assim meio indecorosa. Eu não quero que vocês... Alguém aí viu o Parente Rude?
Eu.
Que eu desisti dessa bronha ano passado.
Parabéns pra você, mano. Você é guerreiro.
Eu achei que a série começou bem. Eles meio que... tentar ajeitar os errinhos da temporada passada, assim, porque realmente a primeira temporada eu desisti, só voltei quando algumas pessoas falaram, pô, ficou legal os últimos episódios. Eu tava sem nada pra ver na época e baixei os episódios do Gen V numa maratona. Não em uma série que eu vejo toda semana e sinto vontade de comentar e tal, não. Comentei a estreia porque eu tava querendo comentar tudo que eu tava vendo nessa fall season, pela primeira vez na fall season, assim, tal, quer dizer, primeiro episódio e tal. Bom, mas aí a série voltou, eles deram espaço pra personagens que nunca nem tinham falado mais de 2-3 frases, que foi o namorado de um dos filhos do cara lá. Não, a avó continua não tendo sentido nenhum, né, Vitória?
Ah, que bom.
Aí a Lorelai, que eu não sei chamar ela de outro nome, a Lorelai continua atrás de um emprego, porque essa mulher sabe chorar atrás de um emprego, porque a filha é muito doida, o filho, sei lá, fica só batendo punheta no banheiro. E... ela conseguiu um emprego, mas porque ela deu uma ideia muito boa, né? Ela, o irmão tava precisando de uma ideia, que ele trabalha numa empresa lá de sapatos.
Gente, mas essa história não é da primeira temporada, eu juro que o Celton fez igualzinho.
É porque não evoluiu muita coisa não, sabe?
E o Poanca já entrou na série?
Poanca...
é o cachorro.
Não tem cachorro.
Não tem cachorro.
A família só faz churrasco, diz que tem um cachorro.
Deixa eu falar a grande ideia da Lorelai. Ela deu a ideia dos tênis. Tênis, né? Tênis, sapato.
Ele mola.
Não, seria um alarme. Um alarme, um bip. Porque quando a pessoa
pera aí,
perde.
Peraí, mano. É tênis com alarme?
Tênis com alarme pra quando porque a pessoa perdeu o tênis.
Entendeu? Ainda não tá, sei.
Ele apita. É,
gente, mas quem perde o tênis assim?
Aí pronto, ela deu essa ideia e o cara aproveitou, deu um chefe dele, que o chefe que nunca existiu agora é o chefe Carrasco, que vive dizendo que ele tá pensando na família e não no trabalho. Ele falou: ó, já que tive a ideia. Já que a gente deu ideia, trabalhar lá.
A pessoa dá uma ideia de alarme, aí vai trabalhar no negócio, ela não tem experiência nenhuma, vai ficar instalando alarme o resto da vida ganhando pra ele.
Ah, mas ela vai trabalhar na parte de design, essas coisas, eu acho, da publicidade.
O moleque nunca fez nada na vida, vai ser designer da empresa com essa ideia maravilhosa.
Você não, mas você não precisa de diploma pra nada, né? Tudo que você quiser fazer, você faz hoje em dia. Assim.
É, gente, evoluir publicidade é isso mesmo, sempre foi, né? Sinto dizer jornalista também agora.
É, sabe que o povo ama Parenthood, né? Porque todo mundo fala pra mim, ai, que absurdo você não ver Parenthood. Eu digo, que absurdo vocês ainda verem Parenthood, porque eu achei ruim o piloto e eu não consegui continuar, não deu pra mim.
Camis, que tipo de pessoa você anda seguindo no Twitter? Que fica falando que o Parenthood não é um exemplo, o Parenthood é a bênção na vida? Eu...
Olha, Erika, meu Twitter tem de um tudo, né?
Eu percebi.
Sua timeline tá muito mal frequentada, viu?
Minha timeline tem gente que gosta até de How I Met Your Mother, gente.
A minha também, tipo o Michel Aroca.
Pera aí, foi legal.
Que divertido, hein?
Porra, foi horrível.
Foi legal.
Foi muito chato.
Não deu nem pra dar risada, Michel, foi um lixo.
Eu nem vi, mas eu sei que teve a Summer. Teve a Summer, então deve ter sido bom.
Ô, oh, peraí, mano, não teve só a Summer. Teve a Summer beijando uma outra mulher.
Gente, isso
é inédito. Isso é plot novo. Isso é móvel.
Não, isso não é plot. Isso
não,
é só
não é plot. É só a Summer.
É novo sim, Erika, porque velho é a Marissa beijando mulher.
É verdade.
Pessoal,
vou falar pra vocês que gostam. Ah, e a Summer participou, não sei o quê. Gente, tá bom. A Rachel participou, maravilha, delícia. Todo mundo
acha pra ela.
Pô, delícia mesmo.
Gente, botam ela na série pra dar um beijo gay e sair, tipo, ela não tinha nenhuma utilidade no episódio.
Foi justo, valeu.
Como todo mundo em Rock chamado.
Não, foi, gente, desculpa.
A participação dela foi justa. High Six comigo mesmo. Pelo beijo gay da Rachel Bilson.
Meu, High Six minha rola. Eu vou falar pra você um negócio.
Não tem.
Eu vou comer. Não tem.
Caralho.
É,
mas se a Camis tivesse, ia ter alarme, né, Camis?
Claro que ia ter alarme, minha
depois
minha
ela perde.
Fica a gente inteiro, fizeram. É, eu não gostei. Foi muito ruim. Eu olhei aquilo. Posso falar? Quando a Lily e o Marshall conseguem ter o ponto alto do episódio, você imagina que realmente foi um. É o que eu tenho que dizer.
Pô, mas a Lily e o Marshall são os melhores episódios.
Pois
são
é.
Os melhores personagens.
Eu não acho eles piores, mas nem a pau. O Ted é o pior. A Lily e o Marshall são ótimos.
Gente.
E como é que tá o Barney? Tá engraçado ainda?
Não,
tá engraçado. Tá massa.
Episódio,
tá bem. Bala, Barney tá bala, tá massa.
Gente, eu acho que faltou Barney nesse episódio. Eu reclamo que às vezes são demais, mas sabe que
ah, não, sério, não.
Ele fica ganhando o M por causa de Glee, e ele tá pensando só em Glee agora. Eu acho que ele quer se mudar pra Glee.
Mas, ô Michel, seja justo. Aquilo lá foi uma decisão premier respeitável.
Foi,
muito teve a Summer beijando a mulher.
Eu gostei pra caramba. Eu não sou fã fudidaço de Mother, mas
pô,
eu achei
não parece.
Legal. Eu achei bem legal. E, cara, foi impressão minha. Qual o nome da atriz que faz a Lily mesmo?
Alison Hannigan.
Alison. É.
Ela botou um silica, hein?
American Pie.
Ela teve o filho dela e deu um talento nas peitiolas também.
Será que ela vai ser expulsa do grupo da Cheerleaders?
Ah, eu achei.
Acho que vai.
Você tá, não achou, Thames?
Eu achei que ela tava peituda também. Mas eu também acho que a Robin tá de buchinho desde que ela teve o filho, ou é impressão minha?
De buchinha?
É, buchinha, assim, ela tá meio barriguda depois que ela teve filho.
Ah, tá.
É, ela que não... foi esse?
Ela não... teve um baby boom em How I Met Your Mother. Ela não secou totalmente ainda mesmo.
Quem tem que participar é Dr. Ray, pra poder dar uma repaginada nessas mulheres.
Tem que a Alison Hannigan, quando ela teve bebê, tipo, uma semana depois ela já tava bem, na minha opinião. Tipo,
porque a Alison Hannigan é bruxa.
Não passou.
É.
Mas eu achei que quando ela já voltou normal. Não parecia que ela tinha tido filho, ela não tava gorda nem nada. Agora a outra tava bem. Ainda tá, eu acho, um pouquinho.
Ô, Camis, é porque a outra você viu a barriga dela se desenvolvendo. E a sua Reninha deu uma sumidinha, só pra aparecer um pouco como é cachorro quente quando tava grávida.
Meu Deus do céu. Não, e o mais engraçado, você lembra, Léo, na época? Eu moto ligada não pode falar.
A Camis. Nossa, mas. A menina tá meio gordinha, não sei o que. O cara.
Ô, Tami, de quem você acha aquele casamento que teve no Flash Forward de Hammer Chamada?
Olha, não sei não, mas. Eu não faço a menor
ideia. Né?
Deve ser do Barney com a J-Lo.
Mas eu sei que foi ali que ele conheceu a mulher dele, né? Foi isso mesmo, né? Não tô louco.
Eu acho que foi.
Caraca, eu não sei por que comprar uma série de um cara que é tão chato até ele conhecer a mulher dele, na esperança da mulher dele ser legal.
Não, eu não quero nem saber dele da mulher.
Cara, eu acho que no final ele vai dizer, meus filhos, eu conheci sua mãe num outro plano. eu encontrei a luz, aí encontrei ela lá e tal. E tudo que fica mostrando na série são os flash sideways dele.
Isso, isso. E na verdade eles são adotados, nem são filhos dele de verdade, sabe? Tipo, tira, era brinco.
Alguma coisa assim.
Olha, eu tenho uma revelação a fazer. Na verdade, aquelas duas crianças adolescentes do início de Harmet são os Cylons. E
cara, e se no final das contas o Ted descobre que é gay e casou com o Bob Saget? Por isso que é o Bob Saget que tá narrando.
Ô, oh, Brasil.
Pode ser, hein?
E o pior não é o Bob Saget, é o Ross.
Fudeu!
Vocês estão bem? Eu queria apontar o highlight de How I Met, que o arquivo que eu baixei se chamava assim, Cadê Mamãe 601? Não, é melhor ainda, é Sua Mãe Cadê?
Sua Mãe Cadê, Rodi? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu tenho falado e as pessoas podem me xingar, não tô nem aí. Eu não acho House essa Coca-Cola toda que
vocês acham,
não.
Não acho Coca-Cola.
Você chocou quem com isso?
Aqui é da comunidade católica. Mas eu vou falar pra você, muita gente acha House indefectível até hoje, Érica.
É uma merda.
Não, mas...
é. House acabou temporada passada, gente.
House acabou na quarta temporada, minha filha, me desculpa.
Não, temporada passada foi tipo assim, sabe aquela que fechou o tacho? Não tem mais pra onde ir? Caraca, esse primeiro episódio dessa temporada, cara, me deu vergonha alheia, sabe? Eu não gosto de House, eu só vi porque, pô, eu ia fazer o seriador, sabe como é que é, né? Que a gente faz pela amizade. Mas, cara, foi muito trash, cara, aquele negócio, borbulhas de amor na banheira. Caraca, que ódio! Aquela coisa
aí. Ele botou Listerine na banheira, e aí a Curry vira pra ele e fala assim, my lady parts are burning. E eu falei, caralho, lógico que tá queimando, ele botou Listerine nessa água.
Eu imagino que não tava mais queimando, né?
Na legenda apareceu vagina?
Olha, eu vi com legenda, então eu não sei. Mas o House fala assim, meu cu também.
Poxa, que cara nessa série.
Eu ainda não vi sua season premiere, mas vocês estão me animando muito a ver. Vou dar
cara,
muito risada.
É muito ruim. É o episódio todo, House e a Curry, no momento Love Story, sabe? Aí tem uma hora tensa, logo no início, quando ela ajoelha. Eu fiquei assim, gente, isso vai...
Ela vai fazer...
Ajoelhou, ai, tem que rezar, cara.
Ele fica todo errado, né? Ele fica todo errado. Na hora que baixa ele, tipo, o que é que você vai fazer? Ela, não, relaxa aí, calma.
É
aí ela vai
beijar. Ele só faz papai e mamãe com a câmera?
Não, cara, e ele, ela beijou aquele negócio nojento. Puta que o pariu.
Que negócio? Tá mostrando o joelho aberto?
O joelho dele todo coisado lá.
Não, pior, o episódio.
Petinho. E a Curry vai lá e beija a perna dele toda arrebentada.
Exatamente.
Ai, que lindo.
Que cena sensual, né?
Que me dá mais
desespero, né? Ela deu uma lambida no joelho dele.
O episódio todo é 40 minutos só do House com a Curry nessa love story ridícula. É. E um plot absurdo do nada pra justificar que a Tertinha sumiu.
É.
Não, e o pior, né? Que eles só pioram, porque eles tiraram a Tertinha. Acabou. O que que eu vou ver em House agora?
Nada.
Ela volta.
Não, mas ela vai voltar daqui a 8 episódios, mais ou menos. Tipo, dane-se.
Ela foi fazer Tron e já volta.
Gente, mas é pra vocês aprenderem que House não é pra ver os episódios todos. É pra ver só os eventos e...
Você vê só o começo e o fim. Pronto.
Exatamente. É tipo Smallville.
Da temporada passada, todo mundo elogiou. Olha, House mudou, não sei o que lá. Sensacional, todo mundo elogiou. Mas esse não tem o que elogiar, gente. Quem falou que isso foi bom, me desculpa.
A timeline da Camis falou.
Da Camis, com certeza deve ter falado. E muita gente falou, cara, porque muita gente queria fazer ver o House com a Cud. Eu acho que os caras só botaram os dois juntos mesmo, porque o pessoal tava pedindo muito. Eles, cara, não tem mais o que inventar, vamos fazer, vamos agradar os fãs, né?
Mas o House não é assim, cara. O House não é emo. O House não amarra a mulher dentro de casa e obriga ela a ficar o dia inteiro com ele vivendo de amor.
É, gente, mas eu acho assim, eu vou dizer pra você que eu não achei de todo ruim essa história. Ah, falou, galera.
Ah, a Camila tá toda shipper do House da Camila.
É hurry, feelings.
Eu não acho de todo ruim, não. Eu só acho que o episódio podia...
Todo? Sobre isso?
Podia ter sido bom, né, Camis?
Podia.
Não. Eu acho que eles podiam ter feito o que fizeram, beleza, acordou, vão trabalhar. Não fica essa coisa de vamos ficar o dia todo aqui, vamos viajar, vamos planejar. Pronto, parece que estavam morrendo, que só tinham aqueles dias de vida. E não, vamos ficar
isso,
e tal.
O House não era nada disso. De um minuto pro outro, ele ficou maluco. Ele só queria viver de amor.
Eu entendi porque que ele tava sozinho até hoje, porque ele é muito pegajoso.
Chato. Puta
que o pariu.
Não dá, cara.
Gente, agora eu vou falar. Quem é chato e pegajoso é o Wilson. Porque o cara pula a janela pra ver o outro trepar, pelo amor de Deus.
também.
Você não viu a foto da temporada? É o Akari abraçada com o House e o Wilson olhando. Eu tô achando que vai rolar trisom. Só pode ser.
Monange, fala direito.
Ah tá, Monange.
Pois é, acho que de forma geral eu tenho visto as pessoas reclamando muito aí de House. E a maioria das pessoas não gostou, mesmo quem é fã do HUD, não gostou da season premiere, achou bem fraca e ficou com medo da temporada ser uma bosta por causa disso. Agora, vamos falar de um bagulho bala, que isso eu sei que a Eric e o Léo não vêm, mas eu e o Michel, não sei, o Mano também.
Mãe, mas eu tô querendo ser vagem, vou tomar uma água.
Oba!
Transafana, que série.
Caraca, bicho, muita se gente você feia. Não vê essa série, se você não vê essa série, você não vê nada.
Nossa, não, vê sim, né, mas não vamos lá tanto, mas...
Tá, vê, mas não enxerga, digamos assim.
É, muito pouca gente vê Sound of Anarchy, e realmente, cara, eu fiz a maratona aí na Summer Season, e, meu, super vale a pena, série inteligente, o roteiro...
Série assim do estilo de Sound of Anarchy, que eu prefiro Miami Ink. Bem bacana também. Tem um episódio que eles tatuam o cara num jipe, assim, no meio do deserto. É bem...
Ah, eu acho digno.
Ah, vocês não sabem de nada.
Olha, tá
eu só veria Sosanarki se o Hellboy usasse a roupa de Hellboy. Ele tem a roupa de Hellboy, eu não gosto. Ele fica feio.
O Michel não tá aí, não?
Eu tô aqui.
Michel tá aqui. É bom ele falar porque essa anarquia a gente tem que defender. Peraí, vamos.
Não, Sanzanarque tá o bicho, cara. Essa terceira temporada tá bacana pra caramba. Eu tô gostando.
Gostei muito do retorno. Foi um retorno digno de ser um finale, na verdade. Foi pula de cabeça. Né?
Foi mesmo.
Olha, teve uma cena no final que precisa ter um pessoal muito profissional trabalhando na produção mesmo. Que é a cena do tiroteio no final. Desculpa quem ainda não viu ou quem nunca viu Sons of Anarchy. Foda-se, eu não posso evitar de falar. É muito boa a cena, muito bem feita. Cara, você não espera que ela vai acontecer. Eu fiquei chocada, minha boca ia no chão aqui. Meu.
Porque assim, o legal foi porque o episódio veio bem calmo, assim, só mostrando, eles estão se adaptando ao que aconteceu, não vai acontecer nada tão grandioso por um tempo, porque acabou de acontecer o sequestro do filho lá, tá todo mundo muito, né, eu pensei que era pra dar uma acalmada, assim, aí no final vem com aquela metralhadora, prrr, matando um monte de gente, você não sabe, tá o cara lá, o xerife morre, você não espera que ele vá morrer, assim, porque esperava pro personagem, né.
Né, mano, é genial, o cara já trocou.
Foi, não, eles fizeram um clímax pra um episódio calmo, como vocês mencionaram, assim, inesperado. Eu também tava achando que ia acabar ali, né, pô, o Jax precisa resolver a vida dele, se ele vai querer vingança, se ele vai querer o filho dele. E aí, puta, aquele final foi digno de season finale mesmo, muito legal.
A série que retornou, na verdade, gente, é Gri, né?
Foi muito bom, gente, foi muito engraçado.
Ah, eu ainda não vi, mas eu quero ver.
Ai, foi ótimo. Eu que não gosto de Glee, adorei.
Olha só. A Eric que não gosta de Glee, adorou. Eu achei muito bom o retorno. Acho que a série continua cumprindo o que ela promete. Não...
Nada.
É. Sabe o que eu gostei? Eu gostei do fato deles terem brincado consigo mesmo, sabe? Com aquela história dos boatos na internet. Foi a única coisa que eu gostei. Porque mostrou que eles não são tão... Não estão se levando tão a sério assim. Ah, tudo bem, a gente sabe nossos limites e tal. Eles frescaram com... Né?
Então, eu gostei muito deles perguntarem pro Will se ele concordava que a lista de músicas do Glee era um iPod de drag queen.
Adorei isso, foi muito bom.
É. Eles deviam ter perguntado logo, Will, você é gay e tal? E ele dizia, oh, não, eu só danço de sapatilha. Puf.
Gente, e a Brittany que passou o verão inteiro perdida no esgoto, hein?
Tadinha, gente, que barra de vida.
Pior, Léo, ela passou o verão no esgoto, depois foi bulida.
Foi bulida.
Pela nova técnica de futebol americano.
Pela técnica Beast, que é em francês, né?
Na verdade, é a besta aquela mulher. Gente, olha, sabe que algumas pessoas estão em dúvida sobre a sexualidade dessa moça, né? Mas ela é mulher mesmo, ela é mulher macho, mas é mulher.
Peraí. Então não é que conta a sexualidade, é contar o sexo.
É, não entendi.
Não, mas... Porque sexualidade duvidosa tem um rapaz que é igual o Jones Deluxe que fica cantando no banheiro.
Gente, eu achei tão homerótica aquela cena dele com o Finn, não foi?
Total, ai, e Finn entrar cantando ali.
O Finn ficou bem secando a bunda do menino tomando banho.
Mas eu acho que o menino vai pegar o Kurt mais tarde, viu?
Ai, tem cara, hein? Tem cara. Ai, mas o Dante tá uma pintosa louca, né? Ele me irrita às vezes.
Vocês gostaram dos novos personagens? Eu achei a Beach muito engraçada.
Gostei muito da Corazon Sunshine.
É, não, fiquei tensa porque ela parece dublada, gente. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo quando ela abre a boca.
Não, mas todos eles.
Quando a menina cantou...
Não, mas ela é sinistra.
Tem um pulo aqui, porque ela é muito pequena, muito miúda, e a voz dela ultrapassava os limites. Não, gente, não pode ser essa menina que tá cantando.
Putz, mas ela canta muito.
Eu adorei o desafio no banheiro. Ela achando que a outra tava toda... Né, fazendo tipo, e a outra toda com raiva dela.
Gente, mas...
Mandou ela com a boca de fumo, coitada.
Por que que essa menina fica fantasiada de Chiquinha do Chaves?
Não, e ela com a mochila da Hello Kitty.
Ah, a gente ficou super na vibe, super...
Sabe o que foi ainda melhor dessa coisa da série se zoar? A Rachel falando pra Tina e pro namoradinho novo dela que se a menina entrasse, eles iam ser ainda mais insignificantes no grupo. Porque, né? Personagens mais excluídos não existem.
É. Não, e ela vira e fala assim pra menina: olha, nós estamos mesmo precisando de gente pra ficar se balançando atrás de mim.
Com um olhar assim de impressionado, sei lá.
Muito
e
bom.
E o Boca de Cicarelli lá?
Quando ele apareceu, primeiro eu achei que fosse o Jones de Lula.
É igual, gente, até agora eu não tô convencido que não é.
Então, mas eu só sei que não é porque eu procurei no IMDB o nome pra colocar na review, né? E aí, olha que. Eu aqui, exclamando, que boca enorme.
Eu também. Aí o Puck vai e brinca.
Aí o Puck vai e fala assim, duh, your mouth is huge. Eu falei, é isso aí, Puck, fala que eu tô brincando.
Mas o Puck tava bem homoerótico também, tava dando uns olharzinhos durante a música.
E as bolas?
E as bolas?
Bolas na sua boca? Aí o menino ainda fala assim, eu não sei se já tentou por nada.
É, eu ainda não vi a season premiere, mas eu fiquei impressionado com a audiência de Glee, cara. Nas preliminares dos adultos, 18, 49 anos, fez 5.5.
Fez sexo?
Sim. Nossa. Fez 5.5, cara. Isso aí é tipo reality show top, tipo American Idol, é muito foda.
É, eu acho que só tende a aumentar, porque se eles capricharem que nem fizeram na premiere, é, pois
vai ser.
Capricharam não, né? Eles fizeram aquele episódio de sempre. O início e o meio é legal, não. E o final uma bosta. Tipo, não tem
foi
nada
engraçado.
A ver.
Parece... Cada personagem teve sua história.
Parece coisa de gente bipolar. Começa de um jeito, final não tem nada a ver com o resto. Não entendi nada aquilo ali. Foi...
E assim mesmo, e é isso. Porque, por exemplo, eles prometeram, por exemplo, Su e Chu juntos na temporada contra a...
Chu, né?
Já acabou.
E aí, Glee sempre faz isso, como foi com a Rachel e o Puck, e aconteceu em vários plots. Eles começam um plot, desenvolvem durante 10 minutos e cortam esse plot pra outra coisa que não tem nada a ver. Mas isso é Glee, ele faz essa estrutura da série. Quem acompanha sabe que é assim, por isso que não me choca. E não me
E eu creio que a garota ia ficar pra brigar com a Rachel, depois ir pro lá pra no New Directions, não, já foi embora e aí...
Focar adrenaline. Então, eu acho que a gente vai ver essa menina há pouco. Sabe qual é o problema? Assim, não sei vocês, mas eu achei que ela cantava mais que a Rachel.
Mas essa aqui é a sua graça.
Aí
eles não iam deixar, cara.
Eles não vão tirar a principal e botar uma anã tailandesa.
Mas ela não vai ficar, cara. Ela não sabe, tu viu a cara da garota? Aquela garota não tem carisma. A graça vai ser a Rachel ficar maluca, entendeu? Querendo boicotar a garota. Essa aqui não
é
pra...
É a anti-Rachel. Ela é a grande briga da Rachel na temporada. Porque vai ter muita competição de música. Não vai ser tudo focado na escola. É focado em Nova York, na competição e...
Ai, gente, eu queria muito que tivesse um spin-off com a Brittany e o resto que se estudando.
Mas olha, gostei da Sushu, achei muito bom. É, que mais eu gostei?
E o Finn fazendo o teste pra cheerleader, porque ele queria ser popular de novo.
Foi vergonha ali pra caramba.
É o que é
total, até,
né?
Até a Beck achou humilhante, né?
É o Cats total, ele vive pra
cara, mas os produtores alopram, né? Porque se tem um cara do elenco de Glee que não tem gingado, é o menino Finn aí.
Mas essa que foi a graça.
Foi ótima cena.
Ah, então tá bom.
Michel, eu não queria dar spoiler, mas vou dar. Finn é cortado do time de futebol pela Beach, que é uma B.
Também que ideia de retardado, botar o cara cadeirante pra usar de ariete no time de futebol americano.
Não, vem cá, vocês não acham que eu acho de retardado no time?
Que episódio, o que vocês estão aspirando?
Vem cá, e o outro menino sumiu, né? Foi cortado, assim.
O moreninho foi cortado, né? Cortaram os negros, ficou só a Mercedes mesmo.
O asiático subiu.
Em compensação, a cota dos asiáticos ganhou mais um membro. E
outra coisa, é aquele Mike, ele não. Porque ele só sabe dançar, ele não precisa ficar dançando toda a música que o pessoal canta. O cara cantando Billionaire e o cara lá, pum, parece que tava dançando um negócio louco.
Eu acho que ele devia dançar sem camisa. Ele não tem que dançar com camisa. Eu acho que isso quebra um pouco o personagem dele.
A galera
só porque ele se foca nas coisas que a Tina gosta, né? Como o abdominal dele.
Gente, eu achei muito engraçado a Tina e ele indo num acampamento de asiáticos no verão. Oi?
A gente não é as crianças a mexer em tecnologia e arte.
Não, eu tô impressionado que o Mano sabe o nome dele, cara, desse personagem do asiático dançante.
Mas é porque ele apareceu bastante nele.
Aí ele apareceu e eu vi no...
Gente, eu gostei muito que eles zoaram a menina, a Santana, que botou silicone, né?
E foi expulsa no... Foi demolida. Foi
na base da pirâmide.
É.
Rebeca, Mano.
Ela botou na vida real? Ou
botou na vida real, tá com a pele aumentada e aí...
Ela precisava. Ela precisava. A outra lá também, a que namorava o Finn.
Que ficou Queen. A Queen.
É, mas a Queen continua retinha.
Mas ela é muito bonita. Ela até.
Ela é muito bonita.
É linda. Ela é...
Pô, agora ela pegando uma borracha.
Lá...
É. Bem foi bom, né? Todo mundo concordou já, né?
Menos o Michel que não viu.
Não viu, né?
É, bonzinho.
Então, vamos passar pra outra série. Na verdade, é quase a última série desses retornos, que é a delícia de Vampire Diaries, né?
Eu não vejo o CW, mas falaram que foi legal.
Aham.
Cat.
Ei.
Tchau, gente. Fui beber água.
Putz, gente, sério, se a vampira morrer um dia, eu vou chorar tanto.
Também.
Vai ser como se fosse alguém da minha família.
Ela é.
Eu prefiro que a Helena morra e fique só a vampiranha. Aí
todo mundo prefere.
Por mim, a Helena morre o mais rápido possível.
Eu sou a favor que todo o elenco morra e eles voltem zumbis na terceira temporada. Aí eu vou ver.
Vou ficar zumbi aqui. Olha, o retorno foi muito bom, né, gente? Season Premiere, muito bacana mesmo. E
o segundo também, apesar de ter achado chatinho. Achei bem bacana.
Foi chatinho. Não foi muito bom, não. Foi chatinho.
Foi bem chato. Tá bom, a gente já viu as pessoas se transformando em vampiro. Então mostrar o processo de novo, gente. Corta pra Caroline Beach e vamos embora. Ninguém quer ver. Ah, ela tomando o primeiro mump de sangue. Quem se importa com isso?
Mas eles só fizeram, eles só fizeram isso pra mostrar que o lado diferente, né? Porque a Vicky virou porra louca. Aí eles fizeram, não, vou mostrar que dá pra pessoa virar vampiro.
É, fica normal. É Caroline normal.
Ficou muito didático, cara. Eu não gostei porque ficou muito didático. E sei lá, a mina aprendeu tudo sozinho. Agora eu posso hipnotizar e conseguir roubar seu sangue. Agora eu já. Eu consigo fazer isso.
Não, agora tem uma coisa do segundo episódio que eu preciso comentar. O incesto de tio e sobrinho cada vez mais forte. O povo chegando sem roupa em casa ofegante, comentando a performance sexual.
Vocês estão viajando nessa história de tio e sobrinho, pelo amor de Deus.
Cara, eu acho que não, mano. Eu acho que tá meio tenso esse lado aí.
Tá muito óbvio.
Tenso, mano.
Não, sinceramente não. Se eu tivesse visto alguma coisa, eu tinha realmente dizia, mas eu não achei nada a ver.
Mano, eu que não vejo, eu acho tenso. Realmente, acredito.
Você vai te convencer que eu vou te falar. Olha, aquele salto de capoeira que o cara, segundo ele, é de capoeira, defender a honra do sobrinho, só um homem apaixonado faz.
Não, ele chegou, o primeiro movimento dele em cima do carro foi meio parkour, meio aí depois ele veio com um saltinho trampolim, foi legal até, eu só não gostei muito daquele olho, achei muito falso.
E aquele comentário, você fica mais tranquilo quando você exercita? Aí ele disse, eu faço vários esportes e eu malho não sei quantas vezes por semana, aí ele ficou tipo, orgulhoso, tá?
Delícia, né? Eu achei que tá rolando sim, mesmo que vocês achem que não, tá? Eu não ligo, eu don't care. Na minha cabeça.
Não, tudo bem. Na sua cabeça tá rolando.
Na minha cabeça tá rolando até o clima da Bonnie com a menina bruxa boca torta com o Damon.
É, mas então, o clima foi voar, né? Porque ela tacou fogo no cara.
Eu acho que o Damon vai catar a prefeita.
Você acha, Linda?
Aqui que o Damon não vai catar, ele vai catar a xerife, a prefeita, a Julie Cooper se voltar.
Cara, eu acho que ele vai catar o Jeremy, porque esse negocinho dos
dois é. Tá uma vibe também entre os dois.
É, pronto, aí eu vi a vibe, agora no outro não.
Ó, mó legal quando ele jogou o anel na testa dele, deve ser doído de verdade aquilo.
É, primeiro, ele pegou o anel do cara, o outro já chegou, ia tacar esse estaque em você, mas pensei melhor, acho que não.
Ah, eu ia enfiar a estaca, mas não sei.
É, a gente tem problema com o pai. Aí vão se consolar e pronto.
Eu senti também, viu? É, gente, eu queria comentar. A gente comentou isso lá no Podmanico, mas caso alguém não tenha ouvido, vamos repetir. O que foi aquele velório que parecia festa?
Cara, tava muito animadinho aquele velório, né?
É porque ninguém gostava do cara, porra. Quando uma pessoa não gosta do cara, na minha família foi assim: morreu um tio que ninguém gostava, era parecia uma festa. Ih, que bom que morreu. Não, ninguém falava isso, mas tava todo mundo assim. Ninguém tava chorando, eu não vi ninguém chorando, nem a mulher do cara tava chorando.
Mas peraí, mano. Tava servindo comes e bebes, DJ e a porra toda?
Tava. Cara, no dia que eu morri, eu quero uma festa mesmo, não quero ninguém chorando, não. Vamos curtir.
Não, eu não vou pra Porto Alegre, não, muito longe, cara.
O que você ia fazer em Porto Alegre?
Tinha enterro, né? Onde você mora?
Não, eu não moro em Porto Alegre.
Ah, desculpa, achei que era.
O mano mora perto do Galeão.
É.
Olha, pô, só sei que Vampiridir tá foda e, cara, quem zoava o ano passado a série, tipo eu, teve só cara, né? Eu zoei Vampiridir.
Você zoou Vampiridir por 4 episódios, né?
Nem... É, depois eu parei, não consegui mais. Muito bom. Puta que pariu.
Eu fiz a review do piloto de Vampire Diaries pro Série Maníacos. Então eu fiquei meio preocupado. Falei, cara, será que eu vou fazer review desse negócio? O negócio vai ser uma bomba. E eu gostei logo do começo, incrível que pareça. Eu não achei ruim, não. Teve muita gente que foi gostar só depois do 5º, 4º episódio.
É.
Eu achei
bacana.
Eu dei uma chance. Eu ia ver só o piloto no ano passado. Eu falei, só vou ver o piloto dessa série de vampiro, chega de vampiro. E aí eu vi que tinha um corvo e tinha uma neblina que andava. E eu vi que tinha anéis que deixavam uma pessoa andar no sol.
Na sundown.
Isso aí tem um potencial de cretinice muito forte. Eu falei, vou ter que ver o próximo. E o segundo, vamos conferir o terceiro. Quando eu vi, já tinha acabado a temporada. Não quer dizer. É assim.
Mas Anel Sundown já existe desde Angel, né?
É, existe desde Angel, é verdade. Quem conhece, quem acompanhava a série, tem.
Nada se cria.
São pessoas inteligentes.
Cara, Survivor voltou, 21ª temporada. É, durante a Summer Season eu vi 8, 9 temporadas de Survivor, não tenho certeza do número agora. Léo também viu várias, né, Léo?
Vi um monte. Algumas ruins, como Feed, e algumas muito boas, como Micronésia, né? Mas...
E o Michel tem que viu todas, né? O Mano não sei se acompanha.
Não acompanha.
E a Erika também sei que não acompanha.
Survival Reality, que dia que foi cancelado, eu vou ficar mal. Mal, vai fazer
muito. Não vai ser cancelado nunca, isso, cara.
Já quase fui cancelado, já.
É lenda, você é só pagar da Ibope, a pessoa ficar protestando.
Eles têm que dar um enche logo pra Survival, pelo amor de Deus.
Acho que é tudo tão combinado, aí eu não tenho coragem de assistir.
Tudo combinado, ô, loucura, do que você tá falando?
Nunca, não fala merda, mano.
Mano, é daqueles que acredita que o povo lê script na célula e tenta decorar.
O que vocês acharam do Young vs Old?
Ah, gente, na boa, essa tribo dos véi não vai longe, não, né?
Tribo dos véi?
Mesmo que eles façam um desafio de quebra-cabeça todo dia.
Novos agora, não é?
Não, porque já fizeram isso em Panamá.
Mas é o povo de Private Practice, o elenco.
Exatamente,
de férias,
Private Practice versus Gossip.
Ô, mano, aperta o mute aí enquanto a gente conversa sobre Survivor, por favor.
Caralho!
Não, mas vamos combinar sobre essa twist versus velhos versus novos, que em Panamá já teve, porque não deu certo.
Mas eu não encarei isso como twist, pra mim o twist da temporada foi o medalhão do poder.
Não, eu também achei.
Que a gente não sabe ainda se serve, né? Se for tipo, você tem 3 passos a mais na prova, você tem uma flecha extra, você.
Não, sabe? Mas pela proporção, se a gente pegar assim, a proporção que ele explicou ali na primeiro desafio, ele vai dar tipo 1/5 de vantagem, digamos assim, pra cada desafio. Camis, aquela prova que você me falou que deu errado, que foi essa primeira da calha aí, só que eu não entendi direito. O que era pra ter feito?
Também não entendi, porque...
Era pra limpar a calha.
Não.
Eu entendi que a prova foi bem chata, porque, tipo...
Foi, porque eles estavam falando que velho, né? E, agora, eu vi o Jeff falando que eles queriam que eles fizessem um X nessa prova, e eles acabaram fazendo Y. Só que eles não puderam falar nada no momento. Eu não entendi o que foi que deu errado, porque eu só consegui visualizar a prova sendo feita daquele jeito.
Exatamente. Ele falou que simulou e que era pra vir da esquerda pra direita. Mas, meu, esse povo tá louco. Não tinha outra coisa a fazer, a não ser o que eles fizeram.
Ô, mas o que vocês acharam do Fábio?
cara, que moleque imbecil. A hora que o caranguejo belisca o dedo dele, ele tenta tirar com o facão. Eu não acreditei, cara. Que moleque, que filho da puta, que ele tá fazendo? Ele vai arrancar o dedo dele fora, cara.
Não, e o pior é que ele matou o coitado do caranguejo porque ele é burro. Porque o bicho pegou o dedo dele, o que ele fez? Ele quebrou a garra do caranguejo. Que puta, que meu. Pô, por que ele fez isso?
Não, ele chacoalhou o dedo e o caranguejo partiu no meio sem querer, eu acho. Não foi?
Ah, achou que chacoalhar o caranguejo ia soltar, meu?
Assim, não, ele é muito... E vocês não acharam aquele cara aqui, o Shannon, a cara do Jesus Luz?
Nossa. Total, eu falei, quando eu vi a foto, eu falei, putz, Jesus Luz lá.
Igualzinho, cara. Tem dois modelos, o Fábio e o Jesus Luz.
Pois é. Mas na tribo dos velhos, sabe o que eu gostei muito do primeiro episódio de Survivor? Foi o seguinte... É, logo no eles não têm estratégia, né? Então logo no começo a menina vai se aliar lá, a menina, a idosa vai se aliar com a outra idosa, e aí ela decide que ela não quer mais ser amiga dessa idosa. E aí ela.
E aí ela conta pra todo mundo que ela tentou se aliar.
Poxa, onde a gente fazer um círculo de confiança e se revelar pra pessoa que a gente vai eliminar tudo antes. Porra, meu, Survivor, cara!
E aquela não, cena.
É BBB isso?
Em círculo, cada um que tendo que falar um nome, todo mundo calado.
Ah, que puta com isso.
Gente, se é BBB, é o quê? Tribo dos bonzinhos, tribo dos pobrinhos, como é essa?
Tribo dos velhos, dos idosos.
Porra, contar voto? Ai, caraca.
Eu acho que eles vão quebrar isso aí antes da merge. Antes da merge eles vão trocar de tribo e vai misturar.
Eles já fizeram
isso. Porque senão os velhos vão ser dizimados.
Acho que foi na Kiku, na Cook Islands, eles não fizeram isso já?
Kiku? Oi?
Kiku fizeram, que era a divisão étnica, né? Que era a edição racista. Racist Islands.
Quatro tribos, né? Aquilo foi um tiro no pé do caralho. Não deu certo.
E as alianças que já estão se formando, tipo da Brenda com Chase, como é que fica?
O que você tá falando? Você leu isso aí aonde? O mano foi fazer uma review aí com essa
fala. A gente tá arturizando, ué. Tem que ler review.
Aí, gente, eu quero participar, pô.
Ok, então, nesse clima, eu encerro a parte dos retornos e vamos passar pra parte das estrelas.
Não encerra não, deixa eu falar que o Chuck foi chato pra caralho, que eu não aguento ele falando minha mamãe toda hora, igual a Luz Clarita.
Só o Chuck, gente, olha, só tem uma coisa pra dizer sobre a season premiere de Chuck. Bora.
Sex texting.
Muito ruim.
Ah, aquelas cenas do sex foi muito bom, devo dizer
foi
que
bom.
Eu vi.
Ah, gente, vamos ver Survivor, pelo amor de Deus.
Cara,
vamos falar de outra coisa, vamos superar.
Eu também esperava mais o retorno de Chuck. Eu não gostei da ideia de colocar a Bymore como uma QG da CIA.
Ué, virou Bymore, né, gente?
Virou o Castelo Rá-Tim-Bum ali. Você aperta a campainha e desce lá e não tomou água.
Eu vou te dizer mais. Sabe qual é o grande twist da temporada? O filho que a Ellie tá esperando já é espião.
Caraca, pequenos espiões, vai virar?
O que vocês acharam da Sarah, da Sarah Connor?
Ah, eu achei
aquela mulher tá como diria Michelle, o olho do cu da cobra, né?
Não, ela tá melhor em Chuck do que em Weeds. Weeds ela tá mal, ela tá zoada.
Ela tá com a cara de sapo, assim.
Né? Tá meio Maggie Ryan, né?
Mas é o que eu falei, né, review, né? O que é que uns efeitos especiais pra Photoshop, né? E uma dublê de corpo não fazem, né? Porque aquela cena dela estar na mesa. Aquilo não, aquela senhora não fez aquilo.
aquela menina, né?
Olha, você não fale da... Esqueci o nome dela em Terminator, eu ia falar...
Pô, ela Sarah... quer defender da Linda Hamilton e não sabe nem...
Sarah Connor. Linda Hamilton?
Cara, mas o Dolph Lundgren, coitado, ele deve estar falido. Fazer ponta em Chuck por um episódio...
Mas o Dolph Lundgren tá falido.
Mas o Shell...
Ele acabou de ganhar uma graninha nos mercenários, pô. Não durou nem pra pagar a coca do mês, que isso?
Não deu não, cara. Ele tá seco no pó, não tem como não.
Mas sabe uma coisa que eu achei muito estranha no plot, no roteiro desse episódio de Chuck? Foi que eles ficaram viajando 6 meses. Como assim? Uhum. Eles viajaram 6 meses. Que porra é essa?
E os passaportes? E os documentos? Como é que fica essa viagem? E 40... Não, não foi 43 mil que eles gastam.
43 mil.
Quer dizer que a missão da Sarah durou 6 meses e aí essa foi descobrir que tinha que viajar por 6 meses. Cara, não entendi nada.
Não, é porque eles tiveram várias missões, aí toda vez que a Sarah viajava numa missão, ele viajava pra algum lugar pra poder investigar. Não foi durante os 6 meses.
Não, e outro, eles viajaram aquilo tudo pra achar um cofre com um papelzinho de sopa.
Não, no cofre não tinha nada, né? O papel tava no lixo.
Brasileira. Eu achei o fim aqui, ó. Mas enfim, né, gente? Tinha que estar fraquinho, vamos esperar que melhore. Agora sim, né? Vamos falar do que veio de novo. As estreias da Fall Season, série fresquinha chegando, coisa nova. E eu vou falar, tem coisa ruim, tem coisa boa, tem lixo pra caramba. Mas...
Adoro lixo, adoro revirar o lixo dos séries novas.
Ah, mas vamos começar por uma série que é muito boa, muito foda, muito maravilhosa, e foi, acho que eu considero a primeira grande estrela da Fall Season, que é a Hellcat.
É a Mini Melrose, né?
Não, Melrose.
Gente, grande, grande série, viu? Atuações. Gente, Ashley Tisdale é a nova Ashley Simpson. Falei.
Ai, ai, ai.
Ai, ai, ai.
Eu não dava um real nessa menina, nessa Ashley Tisdale aí. Eu sempre achei ela meio tonta. Parece que essa filha da puta que fez raiz comigo, não sei o quê. Meu, a menina é engraçada.
Meu, ela é muito boa. Ela faz rodas de oração que você quer participar com ela.
É, ela é boa. Ela tem um timing de comédia muito bom em Hellcat. Ela, pra mim, é um destaque no episódio.
Não, e o casal, né? Psycho Tisdale, que vai ser o Psycho Derek com ela, vai ser o casal do ano.
Foda, muito bom.
Então gostei. Vai ter disputa de oração, né? A Mama V com a sua graça e a Ashley agora também dando a sua graça em Hellcat.
Cara, o que é que eu gostei de Hellcat? Não, tá certo. Falei que não é sobre Hellcat. Quando vocês terminarem, eu vou falar.
Não é sobre Hellcats, mas você vai
falar. Ele gostou que não tem Hellcats.
Não, é sobre um filme que tem a garotinha de Hellcats.
Que garotinha?
Qual delas?
Ah, aquela loura que é a mistura de peito com a atriz pornô.
Filme de terror?
Ah, é Camp Rock?
The Roommate. Não, The Roommate, que é o filme onde a Blair é melhor amiga da Lila de Friday Night Lights e a Blair fica com o filme da amizade da Lila com a lourinha de Hellcats. E vai,
elencão,
a lourinha, e vai matar a lourinha. Então a Blair mata a lourinha. Do
quero ver esse filme.
Me mandaram.
Gente, vai estrear nos cinemas nos Estados Unidos.
Me falaram que eu tenho que ver esse filme.
Pois pronto, a melhor parte de Hellcats é essa. É um crossover na minha mente que gerou isso aí.
Então. Ô Camis, fala aí que Hellcats não é só uma série de mulher mostrando a barriga, né? Que é uma série política.
Vou contar pra vocês que Hellcats é uma série que ela reserva muito sucesso. Por quê? Hellcat, pra começar, ela é uma série que tem uma base literária forte. Porque ela é baseada num livro, cara, que se chama Tear. Cala a boca, se chama Tear, o livro. E ele é um livro sobre...
É da Sul, Silvestre?
É um
livro... Tá na nossa lista de casamento, hein, gente, esse livro.
Verdade.
Vou dar pra vocês.
É o mundo secreto das cheerleaders de faculdade. Então,
caraca, barra que vem por trás, né?
Barra.
Exato.
Hashtag barra. O negócio é foda. E aí tem a parte toda de política estudantil. Então, Hellcats mostra todo esse meio de faculdade.
Podre, né?
Essa coisa podre mesmo, sabe? E mostra como é difícil a vida de uma cheerleader, porque, cara, em algum momento o time de futebol vai roubar a verba da cheerleader e deixar elas a pão e água. E quem faz pirueta a pão e água? Não dá, cara.
E como é que você compra a maquiagem do Pablo a pão em água?
É uma... eu vou falar pra você, é uma denúncia isso. Acho que você tá aí pra denunciar esse problema. E, cara, vai dar problema pra muita faculdade lá nos Estados Unidos.
Eu acho que quando eles pararem de tomar aqueles smoothies pela manhã, aqueles bagels, vai fazer uma diferença aí, tipo, em todo o desenvolvimento do país.
E vamos combinar, não dá pra viver só de costeleta, né?
O melhor de Hellcats é a passagem de tempo, gente. Vamos falar logo a verdade?
Não, é muito bom.
O que eu mais gosto é quando você tá assistindo e aí pra mostrar que eles vão mudar de tempo ou de cena, vem uma pessoa piruetando. Cara, eu acho isso de uma sensibilidade porque tá avisando o público, né? Olha, a gente tá mudando, cara, acompanha. Genial aquilo.
Segura.
Eu fico sempre esperando, qual que vem dessa vez? É o twist duplo carpado? É a estrelinha? Fico esperando pra ver qual vem. Muito bom.
Melhor do que só as tesouras de tititi, cara.
Imagina se eles tivessem feito um negócio desse em The Event, como é que ia ser? Ia ser só o povo, né? Fazendo pirueta no episódio inteiro.
Ia ser um avião passando, assim.
É, avião. É só depois. The Event é por último, que é uma bosta. Mas
que isso?
É assim, não atrapalha enquanto a gente tá falando de Hellcat, porque Hellcat é a série mais importante da Fall Season. Tá?
Não.
Olha.
Eu me fico indignado igual o Michel com Survival.
Fico mesmo. Acho um absurdo vocês...
Tem que defender, né?
Muta aí.
Hellcat, uma série que, cara... SW na veia e é deliciosa e tá indo bem, viu? A galera tá adorando.
Ah, também? Porra, CW todo mundo adora qualquer coisa agora. Eu achei maneiro o primeiro episódio, agora eu não tô achando tão bom, não.
Eu achei o segundo episódio.
Segundo foi melhor.
O segundo episódio foi muito melhor.
Ai, estavam querendo contar uma história, não tava querendo saber de história.
Ah, Erika, você só assiste série pra trollar, é por isso.
Ah.
Bom, você viu que ela ficou magoada com isso.
Pô, magoei tanto.
Eu senti.
Nossa.
Amiga, eu não queria fazer isso com você.
Mas Hellcats é ruim mesmo, gente.
Tem muita estreia pra você trollar, Erika. Tem Nikita.
É.
Nikita é bom, não é igual Hellcats, não.
Ah, gente, foi
Então vocês aproveitem e falem de Nikita, já que vocês gostaram tanto.
Mas é, a Nikita foi, pô, o primeiro episódio foi bom, o segundo episódio deu profundidade, explicou as
coisas. Que profundidade?
Que isso, gente? Vocês estão vendo que série. Eu achei horrível.
Foi ótimo, sensacional.
Cara, a Nikita é minha nova Dollhouse.
Pô, é a explosão todo episódio, é tiro, é nego morrendo, dando tiro no outro.
Caralho. Só um carro e foi, não durou 30 segundos na Terra.
Cara, mas sempre tem tiro, sempre tem morte. É sério, essa sensação. Vocês nem viram o segundo episódio, foi ótimo o segundo episódio. Deu profundidade de personagens. Já repeti isso, vou repetir de novo.
Ah, eu gostei que o mano comparou Nikita com Dollhouse, porque Dollhouse era uma merda também.
Não, mas peraí, não tem nada a ver com Dollhouse, não. Dollhouse era muito ruim.
Dollhouse é meio Cover Affairs.
Dollhouse era melhor que Nikita.
Não, né, não. Cover Affairs é estilo Dollhouse. Mas a Nikita tá indo bem. Pro que é remake de La Femme Nikita? Caraca, tá sensacional. Tô adorando.
Não, eu vou falar pra vocês assim, eu não achei o piloto ruim, não. Eu assisti.
Bem feito.
Achei bem feito. Achei...
Não é ruim, é péssimo.
Achei que é nível CW mesmo.
CW, uma série de ação assim, cara, tá bem feita pra caramba.
Ah, não sei, não pode baixar os parâmetros assim, só porque é série da CW.
Mas
série ruim no geral, é ruim.
Não é ruim no geral, não, é ótima a série. Eu falo que a série é boa e acabou. Pode falar que é ruim, pra mim é boa.
Ok. Next.
Então, gente, olha. Viram que a Erika realmente gostou de Nikita, então você que tá ouvindo a gente agora, você quer comentar Nikita? Procura a Erika Ribeiro no Twitter e comenta com ela. Uma estreia que eu não sei, eu acho que o Mano viu, né, mas eu sei que eu vi, é Terrier, que é Terrier, na verdade, né?
Eu vi também.
É, Terriers, então, ou seja, cachorro, né, vira-lata.
É, remake de Todos os Cães Merecem o Céu.
Exato, é mais ou menos...
Pensei que era de TV Colosso.
Uma sériezinha aí, policial, acho que é da FX.
Bem ruim, né?
É ruim.
Da FX.
É da FX. Eu fui assistindo a maior boa vontade do mundo, sabe? Pô, vai ser legal. Esses dois principais aí são legais, tem carisma. Mas, puta, que negócio embaçado, estranho. É um piloto estranho. Não tem ritmo, cara. É muito, muito estranho aquilo lá. Mal feito, mal produzido, mal dirigido, sei lá.
Os atores, assim, os personagens são até interessantes. Se fossem, se a trama pudesse ajudar alguma coisa, mas não. Aí é muito chato. Aí você conhece a mulher do cara, mas não tem nada a ver com a história. E, cara, terminou o episódio assim. E episódio é grande, né? É maior que o normal, assim. Então,
não tem profundidade, né, mano? Igual
não tem profundidade. Eu esperava que o cachorro fosse falar. Eu até falei pro Léo que o cachorro falava, porque eu jurava que o cachorro ia falar. E o cachorro não falou.
Pô, gente, vem me fazer série de cachorro e o cachorro não fala? Pelo amor de Deus. Vai
aplicar. Né? Porque, assim, a série chama Terrier, mas não tem um porra de um Terrier no episódio, cara. Tem um bulldog, né? Que não tem nada a ver com aquilo. É um bulldog, mas não é bulldog Terrier aqui, ó. Terrier é um cachorro magrelinho, é outro tipo.
Ah, mas ele ainda vai aparecer, gente. Vai ser o mistério da temporada.
Na finale, né? Ele tá
Só uma coisa: você vai assistir pra ver quando aparecer o cachorro?
Não vou.
Cara, Terrier já nasceu morto já. Pela audiência, isso aí não vai durar nada.
É cachorro morto, né?
A gente tá chutando cachorro morto aqui, na verdade.
Nem cane com o Terrier.
Vou passar pra uma série que eu acho que só eu vi. Só eu vi Outlaw ou alguém mais?
Putz, muito foda essa série. Eu... Claro que eu não vi, né, gente?
Eu tentei ouvir, mas eu parei.
Eu vi o episódio todo, infelizmente eu vi. É uma merda.
Eu gostei de Outlaw, não achei ruim.
Pelo amor de Deus, Camis.
Érica, deixa a Camis gostar. Calma.
É, eu não vejo série jurídica porque eu não gosto de série de advogado. Eu não tenho paciência. Eu vejo Drop Dead Diva e às vezes sofro com aquela cena de tribunal. E olha que é comédia, hein? Eu não tenho saco.
Não escracha a profissão do mano, assim.
É, não escracha. O quê? Hã? É. Léo, não entrega a minha profissão assim.
Mas o mano é oceanógrafo, Léo. Você tá viajando.
É, tô louco.
Eu achava que o mano era usineiro.
Usineiro.
Torneiro mesmo.
Você vê que Outlaw é tão empolgante que é muito melhor a gente especular a profissão do mano.
É, mas olha, é o seguinte, quem gosta de série jurídica vai gostar de Outlaw. Não é mal feita nada, é muito bom o piloto, uma série interessante, os personagens são legais, a história é legal. Eu só não continuo porque realmente não faz meu estilo. Mas eu achei um bom piloto, não achei ruim, não. Achei bem ágil, tem atores bons e eu acho que vai render. Quer dizer, não sei se vai render, porque não sei se deu audiência, não vi audiência disso como foi.
Foi bem pra caramba. A estreia de Outlaw fez 10,6 milhões pela NBC. Tá lindo.
Gente, foi muito bom, não tô brincando, não.
Gente, ó, tudo bem, você gostou e tal. Eu vejo séries jurídicas, eu gosto de séries jurídicas. Eu achei fraca. Não tem história, a história é besta, é um plot bobo. Simplório, os personagens são rasos. Aquele cara, ele não sabe fazer mais nada depois que fez Dexter, terceira temporada. E a Carrie Pope, pelo amor de Deus, ela parece uma velha de 50 anos, toda repuxada. Ela não passa nenhuma emoção.
Nossa, mas a Carrie Pope tá fazendo série de advogado, gente. Você vê como
caralho, ela tá horrível. Horrível.
Próxima série, acho que alguém mais viu Boardwalk Empire ou só eu que vi essa?
Não.
Eu tô aqui também começando a ver, eu tô nos 5 minutos iniciais.
Ai, gente, então, vou contar minha experiência, né?
Você já fica vendo série enquanto grava podcast?
Não, antes de começar a gravar o podcast, tava vendo.
É, agora ele tá assistindo o jogo só.
Eu pensei que ele ia dizer, acabei de ver um aqui, aí eu tô agora começando Boardwalk Empire.
É assim, Boardwalk Empire, gente, série do mesmo criador de Sopranos.
Nossa, boring.
Ok.
Obrigado.
Calma, então, é isso. Por isso mesmo eu tinha um problema muito grande com essa série. Porque o Michel tava falando, vai ser foda. Vai ser foda. Só que assim, como eu odeio Sopranos com toda a minha alma, eu acho aquilo uma porcaria e tudo bem, eu não tô nem aí, me xinga aí. Você não sabe nada, eu não sei. Se eu pra saber alguma coisa, se não ver Sopranos, eu quero morrer. Eu não quero ver aquilo, nunca na minha vida. É muito chato, eu vi 4 temporadas quase morri. Eu não aguento. Eu fiquei com medo, eu falei, meu, os caras vão cagar essa série aí dos mafiosos lá de Atlantic City, dos gangsters, e eu não vou gostar. Mas o negócio é bem feito, o piloto é bom, é tipo cinema na televisão, é cinema, foi um filme, o negócio é um filme. E não tem 1h30, mas ele é um filme de tão bem...
Mas é bem longo, né?
É longo, tem 1h10, eu acho, 1h12.
É quase um filme.
1h12, é quase um filme. Mas tô falando que a qualidade da filmagem, da produção, do figurino, de elenco, de música, é muito grande. Então, os caras gastaram nesse piloto $18 milhões.
Cara, só pra construir aquele cenário, eu acho que foi tudo, né? Construir algum no Projac lá. E, putz, cara, ficou muito pior, cara.
Não, e a HBO renovou depois do primeiro episódio.
Então, fez muito sucesso, pessoal. Renova aí.
Foi uma audiência, assim, fudidaça. Uma das maiores que a HBO já teve.
Mas olha, honestamente, achei muito bem feito. É um negócio assim, sabe aquela coisa... O Léo não vai... Vou falar, o Léo nem devia assistir porque ele não vai gostar. Porque, sabe aquela coisa, Léo? É arte. Mas quem mole? Só eu vi.
Putz, essa... deve ser ruim, porque o Michel não quer comer ninguém.
Eu não vi.
Não, eu comeria a irmã da... Mas ela é muito chata.
É muito bagaceira a irmã dela.
É, e ela apareceu no RFMA umas 15 vezes já também.
Mike e Molly vai fazer em 2 episódios o que The Big Bang Theory só fez depois da 3ª temporada, né? Que é cansar a piada assim insuportavelmente.
É, eu não vou nem falar de The Big Bang, eu tô pensando seriamente em parar a série e depois eu ia pedir um conselho pra vocês aqui e tal.
Não pare, não faça, continue.
Pare, faça isso por você.
Tô pensando em parar a série.
Eu acho engraçado a menina que faz a Molly.
Não tem nada de engraçado no plot, Mike.
Não, eu acho que faz a Molly engraçado. Quero saber se na série ela é engraçada também.
Eu vou falar pra você, eu ri uma vez que foi a foi piada de maconheiro, a única vez que eu ri. O resto, eu não ri porque eu nem uma piada, né? De gordo.
Assim, de forma geral, eu achei legal.
Ficou, aí ele riu, claro.
Eu achei legal. Mas só que assim, eu realmente concordo com vocês no sentido de que não sei se dá pra ficar fazendo piada de gordo toda semana. Porque não sei se rende tanto quanto piada de nerd, sabe? Porque assim, fica comparando, vamos lá no aquário ver duas baleias se beijando. Sabe, tipo, oi, que?
Ai, que coisa sem graça.
Ou então, tipo, abraçar você é igual abraçar um futon.
Ai, meu Deus.
Aí eu fiquei meio assim, sabe? Eu achei isso meio, sei lá, muito forçado, meio pastelão, né? É meio pastelão, né, Michel?
É pastelão. E tem, assim, tem aquele clima de baixo orçamento gritante. Sabe aqueles cenários bem boquetas, assim, que você percebe que os caras gastaram o mínimo possível, dá desânimo. E fora que as risadas estão mal colocadas às vezes, sei lá.
Continuando em comédia, né? Vamos continuar as comédias. Running Wild.
Você sabe que eu achei Running Wild menos pior que Mike e Molly.
Não, ó, vou falar pra
gente,
você.
Gente, Running Wild é o maior lixo já feito.
Cara, eu baixei o piloto, não vi ainda, mas eu já vou ver sabendo que eu não vou gostar. Horrível, né, dizer isso, porque você já vai dizer...
Nem ver, mano, não perde seu tempo.
Porque tem que falar, cara, tem que fazer review.
Pega o da câmera, todo mundo pega mesmo.
Running Wild é uma série que nunca deveria ter saído do papel. Eu assisti aquilo, eu falava assim, meu Deus, eu fiquei, tive vergonha ali, eu me senti mal por aquelas pessoas que estavam em cena. Eu não dei uma risada, é muito escroto, muito forçado.
Não é do criador de Arrested Development?
É, então, do mesmo criador de Arrested, mas...
E não foi bom?
Não foi
pois
bom.
Pois é, que as pessoas só sabem fazer uma série boa e depois nunca mais.
E outra, meu, a Carrie Russell nem cortou o cabelo. Então pra que eu vou ver uma série que a Carrie Russell não corta o cabelo?
É verdade. A gente tem que pegar a Modern Family como parâmetro. Modern Family é foda.
Ixi, você acaba com o que é sério.
Pra que eu vou... Então, mas pra que eu vou começar a ver uma nova comédia se ela não é tão boa quanto Modern Family? Aquela velha de Raising Rope é irritante. Não tem graça nenhuma. A velha sai pelada na rua. Ah, que morra, atropelada essa velha porca. Muito
ela saiu pelada na rua.
Então agora eu vou falar pra você. Se é pra usar Modern Family como parâmetro, como é que você disse pra mim que How I Met Your Mother prestou?
Tá, mas How I Met Your Mother é antes de Modern Family.
Caraca, Camis.
Tô falando para novas comédias.
Não, desculpa, Michel. Não. Comédia.
Você falou só comédia mesmo, cara.
Não, eu falei, se a gente pegar novas comédias, pra que eu vou assistir uma nova comédia se ela não é tão boa quanto Modern Family? Comparado com uma comédia do ano passado.
Mas se for ruim e antiga antes de Modern Family, pode continuar, tipo The Big Bang Theory.
Pode, tá liberado.
Ah, tá, valeu.
A questão é, aí é que eu vou falar, não tem como gostar nem de Nikita e nem de Chase depois de ver Hawaii Five-O, não tem, cara.
Cara, eu fiquei surpreso como eu gostei do piloto de Hawaii Five-O. Não esperava gostar tanto.
Nossa, eu gostei demais. Eu assisti aqui, eletrizada. Eu fiquei, meu Deus do céu, que piloto foda, que elenco engraçado. E nada pra caramba, achei massa. Adorei.
E tinha quem também? Camis?
Quem tinha?
Quem? Que tava lá nas ondas?
Ai, tinha muita parte, né? Me falaram que ela era a Silent Surfistinha.
Exatamente, Silent Surfistinha.
Silent Surfistinha, ela mesmo.
Olha.
Eles estão abusando do corpinho dela, né? Eles botam ela de biquíni, depois mandam a menina tirar a roupa. Só pra ver que...
Ela é toda magra, né, mano? Puta que pariu, né?
Ela é bem magrinha, mas ela é uma teteia.
Mas é nível pegaria total.
Dá pra comer beijando.
Boa essa.
Pode ver que o Léo e a Erika foram embora.
Eu não vi, gente, eu tô doido pra ver, mas...
Léo.
Quero ser leviano.
É porque eu não vi. Tem uma química tão forte entre o Alex Dologlin e o... Como é o nome do outro? Carol?
Scott Kent.
Sim, eu acho que eles forçaram muito a interação deles dois, mas deu certo porque... O episódio acabou sendo muito bom no final, sabe? Começou muito assim, forçado, os dois nos... Mas do meio pro final, a química deles realmente tava dando pra acreditar.
Não, e agora, eu achei legal, desde a garagem, eles pegando quem vai ficar com a caixa de ferramenta e tal. Já gostei dali, já.
O maneiro que ainda vai entrar o cara de Heroes, né? O Masaaki Ohta, vai ser sensacional essa série com o Masaaki Ohta.
Mas vamos falar a verdade.
É sério isso?
Claro, pô, ele vai ser o legista da série, o... Yata!
Eu não sabia disso.
Michel, ele vai entrar no elenco.
Nós estamos falando do melhor piloto até agora. O melhor piloto até agora.
Concordo.
Tenho o que falar. Olha, começa com helicóptero, explosão pra todo lado, tiro pra todo lado. É ação o tempo todo e ação boa. E, cara, tinha o Spike.
Mas o Spike vai ficar até o final. Ele é o vilão Mega Mother, Mega Boga. Não, ele morreu, não.
Eu achei que ele fica até o final também.
Ele vai ficar até o final, gente.
Porque tem um vilãozão.
Ou é um cachorro que você tá falando?
É o Spike da Love.
Tá, achei que era Terrier's Feelings.
Puta, que bom saber disso. Eu achei que ele tinha morrido.
Não, Michel, ele não morre. Na verdade, essa série não vai ser procedural assim, sabe? Vai ter os episódios individuais, mas não é exatamente um procedural que toda semana vai ter um caso vai ser resolvido. É meio seriado mesmo, assim.
É porque...
Uma história que vai ser desenvolvida durante toda a temporada.
É uma adaptação, né? Eles vão ser mais ou menos... Eles vão manter a base da série que durou... Era a maior série até Lei Ordem, né? Mas é que tinha um vilão principal que sempre voltava. E ele vai ser o Spike. O Spike agora é esse vilão que sempre vai ficar voltando pra poder perturbar o carinha. Não fazer aquele plot sensacional no início pro cara só durar um episódio.
Eu aceitei que o vilão morreu no primeiro episódio porque pra mim esse piloto foi tipo um grande evento, como um episódio evento, entendeu? Então pra mim, beleza, apareceu um vilão foda, mataram, legal.
Agora continuando aqui, né? Outro plot.
É.
Próximo. Mas acho que ele volta também. Agora, gente, falando de outra série... Outra série que eu achei muito boa, mas que infelizmente não vai vingar, todo mundo já sabe que não vai vingar, porque a audiência tá muito ruim, é Lone Star da Fox, teve uma audiência muito baixa, acho que só 4 milhões no primeiro episódio.
Foi sim.
Então, cara, uma pena, porque eu achei aí, olha, eu gostei muito do cara, do ator principal, achei que ele tem um carisma fenomenal, o cara é canalha, sedutor mesmo, muito bom.
Cara, ele venderia, ele te passaria o golpe fácil, né, cara?
Ó, eu acho que a minha review, ele levava na conversa no primeiro minuto.
Você não acha que ele lembrou muito o Coach Taylor do Friday Night Lights, não?
É, eles são parecidos.
Eu achei parecido.
São parecidos, fisicamente. Mas esse moço é mais bonito, né? Eu achei. Enfim.
E é mais jovem também, né?
É, lógico, né? Tá menos fudidão, né? Agora, gente, achei a edição do episódio muito perfeita, cara. A edição, a música tava muito boa. Eu gostei muito dessa parte técnica, assim. Muito boa. Só que não vai durar.
É, eu ainda não consegui ver, mas já tô com o coração partido de saber que realmente não vai ter como durar. A série que estreia com 4 milhões, cara, é praticamente impossível vingar. Ainda mais
e
a Fox.
Já se pronunciou, já disse. A gente vai deixar a série por mais uma semana no ar. Depois.
Corta.
É, se precisou pronunciar, é porque, né, o negócio tá feio mesmo.
Eu me sinto um pouco mal de saber que uma série de qualidade como essa não é reconhecida nos Estados Unidos.
É, e Mike Molly faz 12 mil, né?
Enquanto uma bomba, tipo Mike Molly, e não só Mike Molly, como The Event, que é um cocô, um lixo, uma bosta, agora não rende, eu não consigo.
Mas o pior é que quando eu vi a promo de Lone Star, eu falei, vou gostar muito dessa série e ela não vai durar nem 3 semanas.
É, eu sabia disso também. É porque, cara, é série pra estar em canal fechado.
Gente, é o seguinte, olha só como é que a série é vendida. Uma mistura de Lost e 24 horas. Boom, The Event.
Cara, 24 horas porque tem o presidente negão, só se for. Porque não tem nada de 24
horas. Que é o mesmo de 24 horas,
não
é?
Não, não é.
Pra mim era o mesmo.
Mas, bom, ele não é o cara de Intrigue.
Blair Underwood.
Isso, Blair Underwood. É o seguinte, porque eu senti uma vibe de conspiração ali, eu acho que eles queriam dizer isso, sabe, de terrorismo, sei lá. Agora teve gente que falou pra mim.
Mas é sci-fi, cara, porque não tem.
É sci-fi, total.
Você sabe. Não tem alienígena. Que alienígena? Cala a boca, você viu alienígena nessa porra.
Claro que é, cara. Aquele final foi escroto. Eu falei, cara, que não acredito. Eles nos ajudaram. Ai, não acredito que foram os ETs, cara.
Eu acho que...
Eu quase desmaiei naquela hora.
Eles quiseram deixar muito claro que era ET e por isso não deve ser.
É, não, eu não acredito que seja ET. Eu já falei, né, que eu acho que são pessoas do futuro e que tal, tal, tal. Mas... Eu não acho que não tem nada a ver com ET, senão ia ficar muito na cara. Se fosse pra ficar
não,
na
eu
cara.
Eu não acho que é pessoa do futuro, mano, porque tem uma hora que o japonês fala lá com a líder, que ele fala, agora eles têm um novo presidente. Se ele é do futuro, ele devia saber a ordem dos presidentes já e não ficar surpreso que tem um novo presidente. Por isso que eu acho que não é do futuro. Tá, mas seja lá o que for, cara, é ruim. O piloto é muito ruim, é mal feito. Esse negócio de fazer flashback do flashback não me impressionou, sabe? Vai se fuder.
Foi confuso.
Não foi confuso. Foi
foi pra querer causar uma emoção que não teve. Porque se você parar pra ver, não teve nada demais naquela merda, entendeu?
Acho que eles fizeram causar nada. O problema é o seguinte, eu botei o bagulho aqui na maior boa vontade. E aí, passou 20 minutos, eu falei, porra, essa merda não anda. Um monte de personagem aleatório que eu não sei quem é, que eu tô um pouco me fudendo com a vida dos caras, se vai pedir em casamento, se não vai, se vai fazer as unhas, se não vai. Tô cagando pra vocês, eu não sei quem vocês são. Vocês não têm carisma comigo, vocês não te conheço. E aí,
eu só fiquei tensa que eu pensei que era um arrebatamento. Teve uma hora que vocês tinham sido arrebatados.
Aí eles vão pra um navio.
Eu
aí
não sei.
Aí chega no final, tipo, faltando 2 minutos pra acabar, eles botam um avião sumindo numa bola de luz. Então, cara, eu falei assim, era isso que vocês estavam falando pra mim? Esse era o evento? Ah, pra puta que eu pariu.
Não, esse não é o evento. Não, com certeza não é. Não, isso aí foi só uma coisa que aconteceu no piloto, não foi o evento, esse negócio do avião.
Nossa, mas é muito escroto, meu. Na boa, é ruim pra dedé.
É ruim, é mal feito. Aquele avião de CGI que eles colocam.
Caraca, muito feio, né? Por que um avião daquele na decolagem? Não tinha outro?
Então, mas o lance da bola de luz, eles podem explicar de forma científica, não é necessariamente com superpoder. Eles podem falar que criaram um campo super
magnético.
Sei lá. Dá pra tentar inventar uma explicação científica também.
Mas enfim, alguém aqui vai continuar The Event ou todo mundo vai parar no piloto?
Ah, eu vou ver, né?
Eu vou ver. Curiosidade, que eu sou imbecil, eu não queria ter
visto. Eu também. Eu não queria. Não devia ter visto o piloto, mas agora fazer o quê?
Tô na vitória porque eu parei antes de ver o piloto.
O meu lema tá assim: se é ótimo, fica, se é um lixo, tá fora. Eu não tô na média, não. É assim também, depois, com o tempo, se o pessoal chega pra mim e fala, tenta de novo tal série que melhorou, tá bom, eu vou tentar de novo.
Dependendo da pessoa, né? Porque a sua timeline.
É, não tá muito confiável.
Porque eu confio, tipo, vocês, né? Que me dão dicas boas.
Não, você não confia em mim, você malhou Nikita, não te perdoo.
Nikita, desculpa, Nikita fez um troco legal, mas não tem como comparar a produção de Nikita com de Hawaii Five-O.
Mas só essa, agora você para pra pensar nas outras que estrearam que são de espião. São uma bosta, perto dessas, Nikita tá ótimo.
Olha, falando espião...
Cover Affairs, putz, pelo amor de Deus, horrível.
Vocês estão sabendo que tá vindo pro ano que vem de espião, né? Terry O'Quinn e o Michael Emerson, de série de J.J. Abrams de espião, na NBC ano que vem.
Caramba. Não, é de espião, não.
É de espião.
Eu cancelei essa série.
Não, eles são... Med?
Não, não eles são ex-Black Ops.
Ai, cara, I don't care.
Velho, cara, como é que eles vão fazer essa coisa?
Então, eles são ex-operações especiais.
Esquadrão Classe A, eles vão contratar uns carinhas pra ficarem lutando enquanto eles ficam fumando charuto no final do episódio, deve ser.
É o seguinte, gente, olha, eu vou agradecer a presença de vocês. Começar pelas damas, né, mano? Obrigada pela sua...
Feitinho. Ah, de nada, então.
De nada, né? Mas não vai fazer jabá, mano?
Ah, vou fazer jabá, né? Porque tem que ajudar, né?
Então tá lesado, hein, mano?
É, então... É porque eu achei que ela tava brincando. Bom,
pode ir.
Passem lá no Caldeirão de Séries, caldeirãodeséries.blogspot.com, no Twitter, Caldeirão Séries ou Real Mano. E obrigado.
Que o Mano agora ele tem um Twitter fake de si mesmo, né?
É, verdade.
Ai, ai, ó, vou agradecer agora as damas mesmo, Érica Ribeiro, Érica Silveira. Faz seu jabá, vende o pó de pipoca de novo, aproveita.
Então, ih, até esqueci o que você vai falar. Então, obrigado pelo convite e... Ouçam, pode pipoca, entre lá, é que tem um endereço enorme, vai estar aí na postagem, aí vocês clicam e vão lá e ouçam lá o que tem. É um podcast sobre filmes, não tem nada a ver com seriados, agora eu só faço seriados por hobby. Valeu, gente, muito obrigado.
E, né, Michel Aroca, né, que da família, né, Michel?
Tamo junto, né, Thames? Mas valeu aí o convite, valeu Léo, Camis, os anfitriões. É sempre um prazer estar aqui no SACast. E visitem lá, seriemaníacos.com.br, no Twitter, arroba seriemaníacos. Calma, fala direito. No Twitter, arroba seriemaníacos. E no Twitter pessoal, arroba Michel Aroca. Valeu, Érica, valeu, mano. É nóis.
Ô, Léo, você vai ter as pessoas porque é um momento dramático do nosso podcast agora.
Bomba.
É assim, né? O Léo vai embora, gente.
Vai tarde, demônio.
Que absurdo.
Ô, Léo, não.
Ô, Léo, onde você vai, velho? O que tá acontecendo? Como você vai ter coragem de abandonar as crianças?
Foi um prazer fazer parte dessa cast, mas eu fui expulso pela Camis.
Que absurdo.
Ela resolveu ficar sozinha depois que o Arthur saiu, né?
É verdade.
Você seguiu carreira solo, né? Ficou muito estrela.
Exatamente.
O Léo trocou a Camis por um koala, velho. Isso é muito breve.
Eu acho sim. Meu marido, recém-casada, ele pega e vai embora, assim, por causa de um koala, uma koala e de uma canguru piranha que ele tá correspondendo pela internet na Austrália. É o fim isso, Léo. Eu só queria deixar isso registrado.
Podia ser pior, eu podia ter te deixado grávida.
Ô, Léo, você vai ficar fazendo sexting com a Camis?
Ah, claro, várias fotos sensuais pra eu acordar.
Ai, gente, mas é verdade, viu? Não é brincadeira. Eu acho que a partir do próximo SCast o Léo não está mais, então hoje a gente pode despedida dele, pelo menos por um tempo, né, Léo?
Léo, sabe como é que você faz a despedida à altura? Sobe em cima de uma cadeira.
Não é mesmo?
Eu vou escrever uma comédia, gente, vai fazer sucesso.
Enfim, gente, tô muito triste, não vou nem deixar meu Twitter pra vocês me seguirem, porque até porque vocês estão ouvindo essa porra, vocês já me seguem ou já me conhecem. E tô muito magoada que o meu marido...
Olha que estrela!
Que estrela! Rachel Berry, de total.
Ai, gente, vocês não sabem o que eu tô achando vocês pra ficar pulando atrás de mim de figuração.
Opa, pulando atrás de você,
É o quê?
Tenso. Você não entendeu?
Ai, seus tontos, viu? Olha, muito magoada, muito infeliz, em depressão, a gente entende esse SACast. E eu não sei se eu tô viva até o próximo, mas é isso aí. Léo, vai fazer eu ou vou fazer você?
Faz você, que eu tô com jet lag.
Eu tô sem microfone agora, tá muito ruim?
Não, tá ótimo.
Como assim eu tô sem microfone agora?
Microfone, o microfone no computador.
Putz, ah, ótimo. É excelente.
Ah, então não vou pôr porra nenhuma, vai ser assim mesmo. Puta merda, viu?
Mas não só se mexe.
Você tem que parar de tipo, sambar no notebook.
Assim. Tira o pullover de lã.
Paradinho na cama, não vai nem se mexer.
Oh, meu Deus, olha a imaginação do menino.
Imaginação do quê, gente? Você acha que eu tô gravando essa porra pelada, mano? Me
a minha cabeça tá.
Ai, que nojento.
Ai, que bonitinha.
Ai, ai. É tão estranho gravar sem coisa, eu tô me sentindo mal, mas eu vou começar, gente.
É, gravar sem roupa é estranho, hein?
É.
Eu
vamos.
Deixa meus brinquedos que tem aqui, que saco.
Meu Deus, tá com brinquedinhos aí? Além de estar pelado?
Claro, tá, vendo, tá gravando na cama
pelada. Eu não tô dizendo. Depois vocês ficam me recriminando quando eu fico imaginando as coisas.
Ai, gente, eu não vi.
Ela chama de Triceratops o brinquedinho.
E eu vou te dizer mais, mano. Sabe que o Léo é meu marido, ele não deve ter gostado disso.
Ele não se pronunciou.
É.
Ah, já desencanei no Série Maníaco. Todo mundo tá lá querendo te roubar de mim. Tô já dando pro público.
Caralho, eu tô com uma frieira fodida no dedinho anelar.
Vem cá.
Uri, tchurim, fun, claro.
Nunca mais eu gravar pelada porque eu não fico confortável.